Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o Fred Pavão e desse arco que a gente vai revisar, o que mais me impressionou são as mãos delicadas do Ian.
Oi, eu sou o Bárbaro e te segura, Nazaré Tedesco, que ó, Susan tá aí, hein? Susan tá aí.
Caraca, né? Precursora de Nazaré Tedesco.
Pois
né,
é.
Cara?
Eu sou a Thaís Alves e eu gostei muito da participação da Idris nesse episódio.
É verdade, ela estava lá. Ela estava lá. Só não vê quem não quer, porque esse episódio, pessoas que nós vamos revisar hoje, que é o ali a fronteira da destruição, Edge of Destruction, né? A beira da destruição. É um episódio, ele é muito importante, apesar de ser curtinho ali, ter só dois episódios, como a gente falou pra vocês, é fácil de assistir esse, porque 40 minutos você mata. Papum. Ele é muito importante porque ele é o primeiro episódio que dá aquela noção de que a TARDIS, ela é sapiente, né? Ela deixa isso claro que a TARDIS tá pensando, tipo, ela não deixa eles saírem.
É uma máquina do tempo.
É uma máquina, mas é uma máquina que pensa e tem coração com todos nós.
Não pensa como eu, como você, como nós, mas ela pensa.
Ela tem, a gente vai revisar aí mais a fundo, a gente vai adentrar na TARDIS em todos os cômodos que a gente viu nesse arco.
Tem vários. Tá melhor que série moderna, meu.
Nesse aspecto tá mesmo. Esse é um dos motivos de eu gostar muito desse arquinho de dois episódios.
Não.
Mas a gente vai dar uma pausa ali, vai tentar não desmaiar nesse processo e ler nossos e-mails e a gente já volta. Então vamos aí para mais uma semana de e-mails, sessão de e-mails, né, nessa semana clássica. Tiveram muitas pessoas aí falando que estão assistindo o episódio, então é...
Isso é muito gostoso, né? É muito legal. Até eu tô aproveitando para ver as coisas na ordem, né,
sim,
Team Fred?
Sim, é verdade. Olha aí,
eu acabei embarcando no trem do Team Fred aí.
Não, porque é gostoso você ver na ordem, ainda mais quando tem... Porque uma coisa que acontece muito é que a gente acaba não tendo muito incentivo para fazer na ordem.
Uh-huh.
Né? E aí quando você tem o compromisso de, todo mês tem review do podcast, o podcast vai acontecer sobre o episódio.
Aí você acaba tendo a vontade, mais, né, de assistir. É, eu acho que eu tô nessas também.
Sim, sim. Então a gente separou aí dois e-mails essa semana, né?
Isso.
E a Thaís vai ler o primeiro que teve.
Primeiro e-mail. Eu gostei muito do título, porque eu gosto quando as pessoas colocam título, sim, no e-mail.
É
muito obrigada.
É bom porque não quero a caixa de spam.
Embarcando no trem do hype. Super análise.
Sim, sim. Que é o e-mail do...
Oi, gente, aqui é o Kel, @Kel, KBKB.
É o Kel aí.
É o Kel, amigo nosso.
Pô, cara, olha, o Kel, ele é um dos, fazendo aí essa propaganda pra esse menino, que é bom, eu gosto.
Menino é bom.
Porque ele tem um dos canais de Pokémon aí no YouTube, mais legal que tem.
É.
E ele tem, né, por mania dele, por coisas do canal dele, de fazer reviews e de secar quando sai alguma informação de Pokémon. A gente teve ano passado com o lançamento do Sailor Moon. Uhum. Toda informação que sair, ele dá um jeito de falar e sempre...
Isso.
Qual é a palavra quando a pessoa é muito articulada? Ele é muito articulado.
Ele é muito articulado.
Justamente. E aí ele mandou esse e-mail pra gente, né? Como todo bom fã de Dr. Rui que escuta o DWRcast semanalmente.
Ele se apresentou, ele falou: tenho 15 anos, sou treinador Pokémon e Ascensão e ouvinte habitual desse podcast fantástico.
É um habitué.
Já um amigo nosso aqui. Encontrei vocês lá pelo meio de 2015, logo após terminar New Who. Coincidentemente, bem a tempo pra Season 9.
Sim.
Cheguei a fazer um vídeo com uma teoria bizarra pro meu canal de Pokémon, que era relacionada a Dr. Who.
Sim.
E conhecendo os gostos do senhor Fred Pavão, logo mandei pra ele. Altas conversas no Twitter.
Sim,
desde
é verdade,
então.
É verdade.
Bom, indo direto ao ponto. O trailer bom.
O trailer foi sensacional, né? A gente fez aí, a gente soltou um podcast a mais por conta disso.
Só,
né?
Por causa disso?
Justamente.
O hype tá tão alto que nem a NASA encontra mais.
Já foi, né? Já passou.
Adorei.
Da...
Adorei. Decidi tentar explorar o que foi mostrado do episódio de época nos trailers, que pelo que vi já dá algumas pistas sobre o plot.
Sim, sim, isso é muito bom.
Antes de começar, uma coisinha que acho que a gente deixou passar despercebido. Lembram daquele primeiro teaser da Bill falando? Acho que se chamava A Time for Heroes. É aquele teaserzinho,
sim,
né? André?
Só um parênteses. Nesse e-mail que o Kel mandou pra gente, ele deu essa mega dissecada nos trailers, no caso.
Isso.
E ele colocou muitas imagens. Então o que a gente ia fazer? No post, se você tá ouvindo isso pelo seu agregador de podcast, enfim, ou pelo iTunes,
boa.
Dá uma parada, vai lá no post e acompanha enquanto a gente vai falando, porque a gente vai fazer uma galeria com todas as imagens que ele falou.
Abre um browser que tá lá a galeria de imagens.
Porque faz diferença, em especial por causa dessa imagem que a gente vai falar agora.
Então, nesse trailerzinho então do A Time for Heroes, se liguem nesse frame. Olhem os títulos dos livros na parte de baixo. E vocês vão ver que realmente os livros, eles têm The Pilot, Smile, Thin Ice, Knock,
que é o Knock on Wood,
e Oxygen,
que é um dos títulos possíveis dos episódios que a gente falou, lembra?
Exatamente. Então ele bota o caps lock e bota assim: eles estavam ali o tempo todo e a gente nem se ligou, cara!
A gente, né, pra quem não lembra ou pra quem ainda não escutou, a gente teve um podcast extra na semana passada.
Isso.
E nele a gente fala justamente dessa suposta lista aí que eu achei no Reddit rodando.
Isso.
De nomes de episódios pra essa temporada.
Uh-huh.
E tem exatamente esses episódios nessa ordem, com a diferença que o primeiro não tá The Pilot, tá o nome antigo.
É.
Então, assim, ou a pessoa que inventou aquela lista tirou daí, ou o nome do episódio já tá aí o tempo todo.
Exatamente.
E vai ser tipo um arco grandão na temporada toda, sabe?
Com
muito, muito bom, cara. Aliás, que olho de águia ali, que ai, hein, maluco? Não perde a accuracy,
não,
olhando
o cara é muito bom.
Muito bom.
Parece que pelo menos The Pilot, Smile, The Nice, Knock Knock e Oxygen já são títulos praticamente
Wood,
confirmados.
Né?
Não, é que parece que tá Knock Knock, né?
Na
imagem não dá pra ver até o final, mas
sim,
é isso. Voltando pro episódio de época, então agora ele vai falar de um episódio específico, que é ali que eles estão com as vestes de época. De primeira, o 12º já joga uma data na rodinha, 1814.
Sim, sim,
ao longo
sim.
do trailer a gente consegue, pelo que eu consigo encontrar, 4 cenas do episódio. Então
sim.
ele vai mostrando aí as imagens.
Vejam as imagens na galeria.
Já temos algumas coisas logo nesse primeiro. Além de já dar pra concluir que vai se passar numa época de inverno, dando um zoom na barraquinha ali atrás e melhorando a imagem digitalmente, dá pra perceber que tem alguma coisa na placa. Ele conseguiu ler.
Você vê que, olha...
Você tá vendo, né?
Nós já sabemos agora qual vai ser a profissão do Kevin no futuro. Ele vai trabalhar no CSI, né? Que tem aquele negócio. dá um zoom, espelhe aí tem a resposta.
Exatamente. Eu demorei um pouco pra entender 100%, mas após alguns chutes no Google, consegui descobrir Duke of Wellington, que foi um título hereditário do Reino Unido.
Sim, sim.
E aí ele bota o print screen do Duke of Wellington de 1814, que é o Arthur Wellesley. Ele teve bastante envolvimento nas batalhas contra Napoleão e tudo mais, então talvez seja alguma coisa relacionada a isso.
E ele parece muito com um ator que leva um soco na cara.
Então,
né?
Pois é.
Fica aqui
também. Ele fala, ó, seria ele, esse cara que o doutor dá um tapa em um dos momentos do trailer?
Tapa.
Ou será que existe alguma relação? Não faço ideia, mas acho que estejamos no caminho certo.
Tapa de mão fechada, né? É murro, né? Que chama gancho. Aliás, já que se envolve aí o Duque de Wellington, convido Ana Martino aí, que escreve pra gente.
Verdade,
gosta de falar de personagens históricos.
Verdade.
Ana, tá faltando aquele postzinho ali falando sobre o Duque de Wellington pra galera não ir aí com a guarda baixa. Então, por favor, vamos ver isso aí. Vamos ajeitar um post desse pro
Exatamente.
Site, hein?
Exatamente.
O que mais ele fala?
Ainda sobre o episódio de época, ele fala: por fim, temos esse último momento mostrado no trailer onde a Bill tá correndo pra não ser engolida pelo gelo quebrando.
Sim,
acho que já temos certeza de qual episódio é o Thin Ice também.
É verdade, a gente não associou que Thin Ice tinha a ver com o inverno, pode crer, que a gente falou que não sabia onde encaixar isso no podcast. Muito bom, Kel. Ótimo.
Muito legal. Bom, desse episódio eu acho que é tudo que eu consegui extrair, mas também tiveram mais alguns detalhes que eu peguei e acho que vocês não chegaram a mencionar no cast.
Uhum.
Ou se mencionaram, não lembro, já me desculpa antecipadamente.
É, a gente sempre fala, né? É bom. O pessoal manda e-mail, porque com certeza tem coisa que a gente deixa passar e essa é a hora que vocês entram e falam, olha, esqueci isso aqui. Aí a gente vai e fala na hora do e-mail.
Exatamente. É, esse e-mail é legal porque ele complementa muito o que a gente falou.
Sim, sim, sim.
Aí ele fala assim, ó, lá pelos 5 segundos, na cena em que a TARDIS abre atrás do doutor, parece que dá pra ver a água chegando por trás da TARDIS.
Ah,
é bem
verdade.
Rápido, mas dá pra ver.
Pode
Teria
crer.
Isso alguma relação com a Dalek Girl ou com aquela água flutuante que aparece mais pra frente no trailer?
É verdade.
Será que esse troço tá perseguindo
Engraçado,
o doutor?
Engraçado, eu pensei que era fumaça, mas agora que ele falou água, parece água mesmo, né?
Eu acho que esse pode ser o episódio lá da Dalek de água.
É, então, e esse seria o primeiro episódio da Bill. E lembra que quando saiu o primeiro teaserzinho no especial de Natal lá, a gente até no review do especial de Natal a gente fala disso, que a roupa que a Bill tá usando naquela parte que ela vê o Dalek parece com essa roupa que ela tá usando nessa cena que ela entra na TARDIS.
É.
De repente, isso
é
imediatamente depois.
Às vezes sim, Pode ter
a ver. E a menina Dalek de água é a menina Dalek. De repente é no primeiro episódio, né?
É bem provável que... Que a primeira aventura dela seja com o Daleks.
É, isso é legal pra introduzir, né? Como você começa pra introduzir na
Já começa
no clima,
lá no topo, né?
E também, se a gente parar pra pensar que essa temporada tá fazendo muita referência à época do primeiro doutor, faz sentido a primeira viagem dela ser pra um lugar com o Dalek, né? Que no caso do primeiro doutor não é justamente a primeira viagem que a gente tem
a segunda,
pro passado,
né?
Lá com os Homens das Cavernas, mas uma das primeiras é com o Dalek, então faria um sentido, né?
Claro. Outra coisa, naquela parte que mostra aquela plantação, dá pra ver uns bichinhos voando,
tipo
bichinhos
de
pretos,
né?
Voando por cima. Eu prestei atenção nisso também.
Sim, eu não tinha notado.
Não dá pra saber direito o que é.
Eu pensava, sabe o que eu pensava que era? A sombra do milharal mexendo. Eu não tinha sacado que era
bicho. Então, em cima do milharal tem os bichinhos.
Não, agora que ele
falou... aí, olha só, curiosamente, eles aparentemente também aparecem em uma das cenas do episódio do robô Smode, que seria Smile?
É, lá o do da Ilha.
O que será que eles são? Então, parece que o episódio que vai
do
ter milharal, os
Emodes, é o
tá
mesmo.
Tudo junto.
Ou é aquele lance que eu falei.
Que é da Aether Foundation da também. Foundation, com certeza o Kel vai saber.
Sim, ele com certeza viu e também achou. Mas, ó, então de duas uma, ou o episódio do Milharal e da Aether Foundation é a mesma coisa, é o mesmo episódio, ou tem essa linha de prata rodando a temporada inteira e vai ter elementos repetindo.
É.
A gente tem que ficar ligado nisso.
Ficar ligado.
O que mais ele fala?
Ele fala, bom, acho que por enquanto isso é tudo. Teorizar e fuçar até os mínimos detalhes já virou costume meu. Uhum. Então, de tudo, possivelmente, vai ficar meio grande. Não.
Não, ficou grande, você pegou mas é pra ser assim. É. Se todos vierem assim, nesse nível de CSI, esse cara tá sensacional.
Só mais um mesinho, galera. A espera tá acabando, logo logo a gente ouve aquele tema de abertura lindão de novo. Sim. Vai ser minha primeira regeneração ao vivo, então já tô me preparando emocionalmente, porque pelo jeito vai ser forte. Olha,
menino, você é um garoto jovem, você tem o coração ainda...
The end of an era, né? Tá
forte, mas vai ser difícil,
vai ser difícil.
Vai ser difícil. Vai ser legal porque, né, a gente vai ter toda essa perspectiva de várias pessoas, né? Pessoas que já viram várias regenerações, pessoas que estão vendo a primeira, pessoas... Enfim, né, cara, vai ser um momento histórico, como toda regeneração é.
Ele termina falando, enfim, obrigado pelos podcasts. Ah. Sempre bom ouvir no ônibus enquanto volto da escola ou enquanto jogo. Vocês dão uma ótima companhia. Esses casts novos falando da clássica conseguiram me engajar de volta. Hashtag Team Fred for the win.
Olha aí, é verdade, porque essa semana...
Até a próxima, Kel. Agora acabou.
Ah, então sim. É, lá no grupo ele jogou essa semana, ele achou um canal no YouTube que o pessoal faz as recons, a gente até vai falar mais pra frente no cast isso hoje, que faz as recons, né, de episódios que foram perdidos, enfim, em CGI.
Olha,
e aí muita
legal.
Gente falou, putz, obrigado, eu tava precisando disso que eu tava travado nesse episódio, então assim... Dá-se um jeito de assistir as recons, né? E ele já deu uma ajudada. Então, muito bom, cara. Olha, se os podcasts da série clássica estão incentivando mais pessoas a ver a série clássica, my job is done. Eu,
nossa,
eu já tô feliz.
Sim.
Já paga o tempo que eu gasto editando, entendeu?
Não, com certeza. E quanto mais gente vendo série clássica, melhor, porque realmente as histórias são muito boas.
Sim.
Agora a gente vai pro segundo e-mail. Dessa vez de uma garota.
Kel,
valeu, Kel.
Sim.
Já agora...
Acesse o canal do Kel.
Ah, sim, a gente vai linkar. Super bacana.
Vale a pena se você é fã dos monstros de bolso.
Temos então o segundo e-mail de uma garota, Rafinha. Olá, Fred. Thaís, meu nome é Rafaela. Tenho 15 anos e sou de Caraguatatuba.
Olha, olha que loucura, os dois e-mails que a gente pegou de pessoas de 20 anos.
De 15 anos.
De 15 anos. Se somar, não dá nossa idade quase.
A minha definitivamente não dá. Ia precisar de uns pouquinho a mais aí.
É verdade.
Vamos lá. Uma ideia que eu tenho é um episódio em que o doutor e o mestre tivessem que trabalhar juntos. Igual aquela cena do Terror of the Altos em que eles têm que parar os Altos. E os dois fazem isso juntos. Só que em um episódio inteiro.
Pessoa de 15 anos que já manja da clássica. Já tá no terceiro doutor já, hein?
É, então ela tá vendo aí o terceiro doutor, que é o John Pertwee, com o mestre do Delgado, o primeiro mestre da série.
Aquela coisa, né? Que não é o primeiro mestre de todos, que a gente sabe que ali ele já tava brigando já sem regeneração.
Já tava na última regeneração.
Depois começar a roubar corpo aí, já é treta, mas vai. Falando em mestre, caso você esteja escutando alguma bateção aí, é porque algum vizinho que tá em obra, e isso a gente teve que gravar, porque a gente não ia gravar hoje, então...
Não ia ter jeito.
Ele tá no batuque do balança aí aqui.
O batuque do balança
aí. Ou o batuque lá do mestre. Então, caso você esteja escutando um tá, não é a gente sapateando, não, é alguém batendo aqui.
É o
lado.
Vizinho que quis dar uma trilha sonora.
Ah, entendi.
Por causa do
não
mestre.
Precisa botar, mas enfim, continua o e-mail dela.
Olha, ela dá uma outra ideia legal. A Jenny e a Susan, elas se conhecem e aí o lance é que o doutor foi preso por algum vilão e elas libertam ele e os três resolvem o problema.
Ah, então ia ser um negócio meio family
reunion,
né? É o
oposto, é. Elas que têm que salvar o doutor.
Cara, olha que interessante que seria isso. Olha, porque...
Que a Jenny é filha, a Susan é neta.
Não, pensa isso num assim, no aspecto vida real, né? Você é um cara que você já tem idade de ser avô e você tem uma neta.
É.
E essa neta já é adulta.
Uhum.
E aí ela encontra uma filha, uma tia dela, né, uma filha do avô dela,
isso.
Que é muito mais, que tem idade de ser filha dela. Isso acontece na vida real. Tipo,
a
filho
Susan
tem,
chamando a
filho temporão,
de tia ia ser tão legal.
Filho temporão existe, né, cara? Né, ia ser muito interessante.
Não,
é uma ótima ideia.
Gostei bastante.
Sim, muito bom.
Aí ela fala assim, ultimamente vocês têm me dado mais coisas pra pôr na lista de Doutor pra ver. Tipo Chalca, que eu tô ensaiando desde o mês passado pra baixar e agora esse companheiro do oitavo doutor, que é um Cyberman com sentimentos. Olha aí, ó. A gente já tá incentivando
a
galera.
É, o Croton, né, que é o Companion Cyberman com do sentimento oitavo, super legal, ele vai estar nos quadrinhos do Doctor Who Magazine. Então isso você não vai achar animado, só vai achar pra ler. Isso. Mas ler quadrinho é sempre aquela coisa que eu faço muita questão de incentivar todo mundo a fazer o máximo possível.
Exatamente.
Scream of the Shalka é um arco aí, é um episódio.
É um episódio
que tá
animado.
Animado, muito bem animado, inclusive com o Richard Grant, esse pô, é um exímio ator maravilhoso, tava aí em Logan.
Tá em Logan. Ele é o Dr. Rice.
É, ele também tá em About Time, que a gente já fez podcast.
Ele também
já apareceu
tá no filme
em
das Spice Girls.
Cara, ele é um ator sensacional. A gente vai falar, a gente vai fazer um podcast sobre o Scream of the Shalka. Relaxem que ele não vai entrar na lista da clássica, porque senão vai demorar muito e ele não é bem da clássica.
É,
a gente vai pegar
ele
algumas,
é soltinho,
a gente
né?
vai pegar alguma semana de tema livre e vai falar sobre Shalka, que nem
isso.
A gente faz review de episódio normal. Quem sabe é o próximo tema livre, não estou prometendo, mas acho que pode ser, hein?
De repente.
Acho que é uma, mas
de
eu gosto muito desse episódio, mas sim, fala aí.
Aí ela fala assim, estou torcendo para que esse boato do Capaldi regenerar antes do episódio de Natal seja verdade.
Também.
E com aquele magnífico jeito da BBC de esconder as coisas e não revelar o ator do próximo Doutor, sim, seria incrível.
Isso ia ser muito legal.
Já que o Capaldi tem que sair de um jeito épico. Sim. Cara, seria ótimo.
É o que a gente sempre fala, mas... né? A Rafa parece que ela escuta... Parece não, ela fala, né? Que escuta bastante da BRCast.
Uhum.
Mas é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, cara. Que a gente queria que houvesse o mínimo de confirmação possível pra poder... E assim...
Pra ser surpresa.
E pegar de surpresa pra gente chegar e se espantar, sabe? Tipo, caramba, mas... Ele tava aqui ontem, ele já regenerou. É esse cara. Ia ser muito bom se a gente entrasse no Doutor Novo sem saber quem era ele antes. Mas a gente sabe.
Certeza.
A gente falou, inclusive, há uns podcasts atrás, que a gente sabe que isso gera muita grana pra BBC e tal. Já é um investimento fazer todo esse circo em volta da regeneração, né?
Sim.
De quem entra, quem
sai. Virou um espetáculo.
O dia do anúncio, inclusive, eles têm um programinha só pra isso. Na última vez que o Capaldi foi assim, e esse ano provavelmente
não vai ser
diferente.
É um puta marketing em cima da coisa e acaba prejudicando quem.
É entendível, né?
Quem acaba. Prejudica quem gosta de ter a surpresa ali na hora de assistir.
Porque não dá pra fugir muito, não adianta você ficar fechado da internet, porque eventualmente você vai saber, né, cara? Então...
E por que que eu quis ler esse e-mail hoje? Porque ela falou assim, estou muito animada em saber que o próximo podcast é sobre a clássica. E tem meu trio favorito, Fred, Thaís e Bárbara.
Ah, é verdade, essa menina ela já mandou uns outros e-mails pra gente, e acaba que na peneiragem não entra, mas ela é a fã número um do Bárbara, né? A primeira Barbarete, né?
Barbarete, exatamente.
Sim, a Fener tá muito feliz porque, né, já apresentamos o Bárbara aí na abertura, porque a gente, como a gente sempre fala, a gente grava o e-mail depois, né?
Isso.
Então assim, o Bárbara já veio, já gravou com a gente, ele já tem um cast aí inteiro com ele, então você vai... Olha, essa semana tá pra você, né, cara?
Com certeza. Amo vocês, amo o podcast de vocês. Nunca tinha ouvido nenhum podcast antes.
Legal.
Continuem assim. Então ela começou a ouvir podcast... Pelo DWBRcast.
Então aí eu vou reiterar, eu vou reafirmar o que eu falei na parte do Kel, que se o DWBRcast, né, da série clássica tá fazendo pessoas assistir a série clássica, My Job is Done, e eu vou fazer um adendo aqui. Se o DWBRcast tá fazendo pessoas entrarem mais no de consumir mídia de podcast,
sim,
em especial no Brasil, que é uma mídia assim que, por mais que a gente tenha, tem podcasts grandes aí, sim, o Nerdcast,
a gente
gigante,
tem uma cultura de podcast.
Que não é tão grande quanto lá fora, mas existe. Mas assim, se o DWRcast tá ajudando as pessoas a entrar no meio de podcast, My Job is Done ao quadrado, entendeu?
Total.
Nossa, eu fico muito feliz porque eu consumo podcast há muito tempo e eu sempre quis ajudar a comunidade de certa forma, e isso me deixa muito feliz, de verdade,
claro,
assim, saber
claro.
Que eu tô ajudando do meu jeito, com o meu podcast, com, assim, assunto fechado mesmo, e tá fazendo aí, tá abrindo portas pra mais gente escutar. Bom, Rafinha, você gosta
excelente.
De coisa, você que é uma menina que gosta de série clássica, você deve gostar de coisa mais antiga, escuta o Podtrash, é um dos meus podcasts favoritos, se não o meu favorito aí da Podosfera, o Podtrash é sensacional, só fala de filme antigo, vale a pena, enfim, é muito, eu tô muito feliz de saber que ela
é muito bacana,
e assim,
né?
Como ela, tem muitas pessoas, a gente recebeu e-mail já de pessoas que falam, ah, não ouvia podcast, eu ouvi por vocês.
Sim, a gente recebe muito isso.
De novo, são essas coisas que fazem valer as horas que eu, entre um milhão de aspas, perco editando o podcast. Eu,
com certeza.
Eu fico felizão, eu fico
não,
garotão.
A gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque é um prazer.
E como eu sempre falo...
E que a gente adora essa participação da galera.
A gente faz, não é pra quem tá reclamando, não é pra nego que só busca erro dos outros, é a gente tá fazendo
não,
pra você...
pra quem gosta.
Que vem aqui... Galera, hoje
participar.
Em dia, hoje a internet, ela é... Tem muita crítica, né? Que a internet, ela é o balde de ódio do planeta, né? As pessoas entram na internet só pra reclamar, só pra xingar, então... A gente não tá fazendo pra quem tá aqui só pra reclamar o trabalho dos outros, entendeu? Tá fazendo pra você que tá vindo, tá inúmeras Rafas e Kels aí ao longo do, do
Não,
do
e toda
país.
Essa galera que manda muito amor pra gente, sim. Manda aí os comentários, manda e-mail, sim. Bota lá no Twitter que gosta, que ouviu, que é gostou, que tá no caminho do trabalho, tá no caminho da faculdade, tá ouvindo. É pra essa galera que a gente faz.
Essa semana
e tem muita gente ouvindo. Pra nós é um prazer.
Eu fiquei sem 3G voltando pra casa, só um parênteses aqui, e voltar pra casa no ônibus sem ouvir nada é insuportável. Quem você escuta conversa dos outros você não quer escutar, você escuta batização de boca, barulho da rua, nossa, é um inferno. Então, se, de novo, se eu tô ajudando pessoas a voltar do trabalho mais tranquilo, eu também estou fazendo o meu
delícia.
Trabalho. Também é maravilhoso. O que também é maravilhoso, né, é o nosso review da série clássica.
Terceiro arco.
Porque a gente falou o primeiro, a gente falou do segundo arco, e agora a gente tá falando do terceiro arco. Chamamos o Bárbaro de novo aí, que é o nosso connoisseur da série clássica.
Connoisseur.
Assiste junto
que
com a gente.
Que já é o concurso.
Já é o concurso. Olha quanto francês, são gatos franceses. Então, antes que o nosso francês acabe, vamos direto pra esse review, que tá bom, tá grande. Nossa, esse episódio também é sensacional.
Sensacional, vambora!
E aí, começando como já é quase que de praxe na série clássica, né? Isso é um traço recorrente que vocês vão sempre ver quando forem ver os episódios na ordem. É que o episódio ele sempre começa onde acabou o anterior, né?
No
agora a gente já tá no terceiro arco, então já dá pra ver que não é coincidência como foi da outra vez. Ele acabou exatamente. Ele começou exatamente onde o The Daleks acabou, né?
Exato.
É o troço da época, né? Coisa meio de. Lembra muito os folhetins de jornal, né?
Não, e outra, lembra muito novela também.
Tem que trazer a pessoa na semana que vem pra ela se interessar, né?
Sim.
Tem que dar o gancho.
Lembra muito novela, não é só os traços de Nazaré Tedesco que lembram, né? Tem muitas coisas. Na narrativa da série clássica que lembra muito teatro.
Notícias por hoje.
Pode crer, né? Aliás, eu vou botar essa música em algum ponto desse podcast. Mas enfim, realmente, tem a série clássica ela tinha muitos esses traços de fotonovela, de rádio novela, de teatro também. Não era como a série. Hoje em dia, séries elas têm um ritmo próprio, né? A gente vai no cinema, a gente sabe que isso aqui tem ritmo de filme. Quando a gente liga na TV, a gente sabe que o ritmo não vai ser o mesmo.
É.
Né? A série ela tem um ritmo mais. Hoje em dia ela é um ritmo próprio, não sei nem explicar. Na série clássica, não, ela pegava isso meio emprestado de outros tipos de narrativa e tudo mais.
E como a gente bem notou aí em Edge of Destruction, especificamente, esse episódio ele é mais teatral do que os outros, né?
Até porque ele foi um arco, né? Foram dois episódios feitos com super pouco dinheiro. Se o Doctor Who gasta pouco, Edge of Destruction gastou menos ainda, né? Porque. Só tinha quatro atores. Provavelmente só tinha uma câmera. Ou duas no máximo. Tinham
um
dois cenários. Dois cenários, né?
Porque, dois espaços.
A gente tem ali à tarde, a central, né? Onde fica o painel. A gente tem.
Sala de controle?
A sala de controle. A gente tem ali aquele pedacinho que é o quarto das meninas. O quarto dos rapazes pode muito bem ter sido o mesmo espaço,
a cozinha.
Não, mas a cozinha não é uma cozinha, né? A gente vê só o que seria, sei lá, o micro-ondas dele.
Né?
Então, mas ainda parece que é meio. Seria ali perto do quarto. Então dá pra. São dois ambientes o episódio inteiro, né? Os dois episódios inteiros, o arco inteiro.
E é legal exatamente isso do gancho que você pegou, porque isso dá aquela coisa de, olha, terminou, mas continua. Tem sempre aquela coisa de, vai continuar e, putz, o que vai acontecer agora? Olha, eles caíram, olha, tem um monstro ali, ó, tem uma sombra ali. Então sempre tem essa coisa de, quero ver o que vai acontecer no próximo episódio. E isso, principalmente, eu vejo no Primeiro Doutor, isso muito. Um arco puxa o outro e, meu... Pra aquelas pessoas que não entendem e falam, olha, não, esse dia a gente grava isso, outro dia a gente grava aquilo, não sei o que, grava em pedaço, depois junta, parece que é uma coisa só, mas dá a impressão de que realmente as aventuras deles não param. É uma atrás da outra, uma atrás da outra.
Tanto que...
Desde o começo, desde Unearthly Child, eles não tiveram um tempo livre.
Justamente, porque eu acho assim, tipo, óbvio, né, isso não é dito em momento nenhum, inclusive isso é teoria, né, eu não sei. Parece que ainda tá no primeiro dia deles na TARDIS ali. Porque você vê que, por exemplo, eles têm todas as aventuras ali no primeiro arco, né, no Unearthly Child, quando eles chegam em Skaro, eles estão ainda zoados do Northly Child.
É, isso e é eles, legal, que eu gosto muito disso.
Eles passam.
Eles trazem o cansaço, as memórias, tudo do episódio anterior. É,
talvez eles tenham tido um descanso entre um milhão de aspas ali em The Daleks, porque eles ficam presos ainda. Você pode até tentar entender que eles podem ter ficado mais de um dia presos. Mas, por exemplo, eles não estão uma semana viajando ainda. É uma coisa assim, muito. Tá acontecendo,
não,
eles
estão. Não estão.
É quase como se fosse um road movie, né, cara? Eles estão o tempo todo em movimento e eles não pararam ainda. Eles vão parar agora no próximo arco, né? No Marco Polo. Tem momentos de pausa, né?
Eles ficam no deserto por um tempinho, mas de novo, estão sempre juntos.
É, então. E aí você vê que. Ou seja, eles estão carregados nesse cansaço.
Sim.
E você vê que. Sim. E isso é muito legal, porque a gente tem dois arcos seguidos que. Tinha um vilão, quer dizer, no primeiro arco não era bem um vilão, né? Porque tinha lá os humanos atrasados que, né, prender eles e tal, mas eles eram os antagonistas. Em The Daleks, obviamente, tem o Dalek. E nesse arco, a gente não tem vilão algum, né?
Eu gosto muito dessa coisa de puxar, né? De continuar com a linha de histórias que estão seguindo, porque você consegue gravar as motivações dos personagens. Então você continua tendo Ian e Bárbara discutindo de ladinho. E aí, quando é que a gente vai sair daqui? Ai, a Inglaterra.
Armando, né?
Ai, e aí, quando é que a gente vai. Ai, olha lá, ele não tá vendo. Tipo, sempre tramando contra o doutor. Uhum. E ao mesmo tempo, o doutor sempre. Deixando eles de lado, achando que eles estão armando mesmo, e desrespeitando a Bárbara ou o Ian, dependendo
inclusive,
do momento.
Inclusive, o doutor desconfiado, que abismo.
Imagina!
Que abismo!
Inclusive, nesse arco, em certo ponto, não sei se no primeiro ou no segundo episódio, você vê claramente que se formam dois grupos ali, uh-huh. né? O Ian e a Bárbara de um lado, e a Susan e o doutor do outro, meio Total. Assim, os humanos que estão aqui porque não, e não deviam estar aqui, e os dois alienígenas. Uh-huh. Você vê que se formam quase que duas facções ali, porque... A gente vê, né, quando o episódio começa, tem aquela queda maravilhosa, porque eles têm que simular como
Sir, se... Sir William. Ah, Sir William.
Não, todos eles. Não é só o Hart, não, né? Porque você vê que a ideia, né, a gente é passado essa ideia, e é muito legal que eu sempre falo daquele lance que quando eu assisto a série clássica, eu tento meio que me teleportar para uma pessoa nos anos 60, né? Eu não penso com... Óbvio, né? A gente vê, a gente zoa, olha como ali tá o papelão, o fundo que é uma lona e tal.
Uma lona, uma tela, um plano.
Eu sempre tento me colocar como... Ah, não, eu tô vendo isso numa época que eu não sei que isso é uma tela, eu tô vendo uma televisão bem mais antiga, bem mais embaçada. Então, assim, a ideia que eles queriam passar era o quê? A tarde bateu, a tarde tá num vórtice, qualquer coisa. E aí você vê que o câmera sacode, aí pisca umas luzes e eles caem. Isso é muito engraçado, porque isso acontece várias vezes ao longo do arco, né?
Isso eu tava comentando até com a Thaís no começo, antes mesmo da gente começar a assistir, que na época, isso você vê ao longo de vários episódios, não tem aquela coisa de, ah, não, isso é passado nas entrelinhas. Não, na época, tudo era muito interpretado. Era, olha, bateu, não, isso bateu, é óbvio. Mexe a câmera, mexe a luz, tem um som, os caras se mexem, e assim, é tudo muito interpretado pra todo mundo entender realmente, com 100% de certeza, falar, meu, aconteceu alguma coisa, bateu a nave em algum lugar.
É, a gente tá vendo um episódio aí que os episódios foram ao ar em 8 e 15 de fevereiro de 64.
É.
Então, você até a narrativa televisiva, ela não tinha desenvolvido o ponto que nós temos hoje, né?
Sim, sim.
Então, tinha que ser muito óbvio, tinha que ser muito claro, não tinha cor.
É.
Sabe? Exatamente. A gente ainda tinha essa herança teatral muito forte.
É, então, isso era
a
muito...
A BBC também tem programa de rádio, sim. Tipo audiodrama, que até hoje é muito forte.
Sim, sim.
Então, assim, você tem... O audiodrama, ele também se baseia no óbvio, né? Quem já ouviu...
O audiodrama de Doctor Who, em especial, tem outros, mas é como... Eu não sou escutador de audiodramas, né? Eu vejo só o Doctor Who ali lá. Mas é muito engraçado porque, assim, como não tem, como a Thaís estava falando, desse recurso visual do tipo... Se a gente tá vendo na série que a tarde está passando em cima de uma montanha, a gente vai ver uma montanha e a tarde passando e o nosso cérebro capta a montanha e a tarde. No audiodrama, a gente tem que saber isso sem ver. Então, o que acontece mais é tipo o doutor falando, olha, eu estou passando em frente a essa montanha dessa cor, desse jeito. Que interessante.
É.
A ponto de ter arcos
tudo
do...
muito óbvio, muito pontuado, né?
Tem histórias de audiodrama do oitavo, né? Com ele é mais engraçado isso porque ele acaba que ele viaja muito... Não muito tempo sozinho, mas como ele... Tem mais esses espaços, né, esses soluços, né, de entre companhia e outro, que tem uma hora que ele tá explicando tanto a cena que eu acho que eles devem ter botado no script até com uma brincadeira meio interna, que ele fala, nossa, eu preciso parar com essa maneira de falar sozinho quando não tem ninguém aqui. Né, porque é o que o Mauro tava falando, é muito explicado, é muito mastigado, porque até porque a gente tem que pensar que nos anos 60, tudo bem, a TV não era um negócio que tinha estreado há um ano, mas ainda era muito assim, não era a coisa mais comum do mundo. A TV antigamente era uma coisa de luxo na casa.
A TV não tinha estreado agora, só que Doctor Who tiveram 8 episódios até agora. Então não dá pra você falar, não, a gente pode falar desse jeito, pode jogar desse jeito, que todo mundo já entende. Não, cara, calma, vocês tiveram duas histórias até agora.
A série tá tentando se descobrir enquanto série.
Exato.
Né? E é engraçado que você vê, eu tô percebendo uma diferença fundamental entre a série moderna e o primeiro Doutor, que até já é desenvolvido dentro da série clássica, mas aqui você vê que não existe um personagem principal, porque eu acho que na moderna fica muito claro que o foco é no Doutor, 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 tem a companhia, mas é o Doutor, o Doutor, o Doutor. Ali não, ali é muito os quatro, é separado, você vê Ian separado, às vezes fazendo uma coisa, aí a Susan tá fazendo outra, todos eles têm peso igual, isso é muito interessante, é uma dinâmica que enriquece um pouco o storytelling da série,
com
sabe?
Com certeza. É, você não tinha esse lance do Doutor ser o último da sua espécie, porque não tinha essa importância toda que ele tem hoje, ainda não tinha sido otorgada pra ele,
não,
né?
Não tem esse peso, né?
É,
tá
não.
Mais leve, esse é um Doutor leve, né?
É, como você mesmo falou, né? A série ainda tava se descobrindo enquanto série, enquanto plot, o que que pode abordar, o que não pode. Tanto que eu, assim, hoje, né, a gente nunca vai ter essa visão pura, porque a gente viu a moderna antes,
lógico.
Porque a gente tá vendo tudo numa ordem muito maluca, mas eu fico pensando, o pessoal que viu pela primeira vez esse arco, como ele lidou, como a galera raciocinou a conclusão, porque assim, em momento algum, a gente sabe se eles estão viajando, se eles estão parados, aonde eles estão, se eles estão em algum lugar, se eles estão em lugar nenhum, né, é tudo muito subjetivo nesse episódio, como eu falei, né, não é um episódio, não é um arco que tem vilão. E aí você tem no primeiro pedaço, né, no primeiro episódio do arco, a Susan tendo uns papos de tipo, é a sombra que está dentro de nós. Aí você... Eu fico imaginando, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, caramba, será que eles estão possuídos por alguma coisa? Será que é... Eu não sei.
Ele vai dando sugestões.
O espírito Ragatanga, né, entrou ali pela porta. Espírito
Ragatanga!
Não, porque você pensa, né, tem todo aquele o mistério da porta abriu sozinha... Quem foi? O que que bateu?
Parece meio de terrorzinho no começo.
Quando eles acordam, eles não estão... Todo mundo tá desmemoriado. Você vê, tipo, a Susan tem aquele momento ali que ela não sabe direito onde eles estão. A Bárbara não sabe, tipo, ela olha pro Ian e chama ele de Sr. Chesterton. Tipo, aquela intimidade que eles já tinham criado, que ainda era muito pouca, já tinha diluído por causa da perda de memória ali recente, né?
E dos dois, tanto a Bárbara quanto o Ian. Quando ele acorda, tipo, ele tava dormindo. Aí ela vira, olha pro doutor, volta pra ele, já tá de pé. Nem um pouco creepy. Nem um pouco creepy. Ele tá parado olhando pra ela. E ele chama ela de Miss Wright também.
Voltou super formal, né?
Voltou a ser colegas de trabalho.
Porque essa intimidade que eles têm vem ao longo das viagens, né? Porque até então a gente não tem certeza do nível de intimidade dele. A gente sabe que eles trabalham
são
no mesmo lugar.
De
deve ali dar oi, né? Trocar uma paquera na sala dos professores, falar mal de aluno. Pode.
Paquera entre eles nessa época.
Nesse começo não, né? A gente sabe que eles terminam juntos, né? Mas, por exemplo, no arco passado a Bárbara beijou um cara. Então a gente sabe que não tinha
Escândalo!
E como a gente falou no último podcast da série clássica, a série, né, no geral, ela já tava já quebrando muito paradigma, por exemplo. A gente tem, há um arco atrás, uma mulher tomando a iniciativa de beijar um homem
semi-nu
e meio que desconhecido, né, que ele não se conhecia há muito tempo. Isso era muito revolucionário.
Ah, sei feminista, sei maravilhoso.
Não, mas ó, nesse arco a gente tem também essa presença forte, você vê, a Susan, ela é uma ameaça por parte do episódio.
Nazaré Tedesco.
Nazaré na tesourada.
Vamos focar agora que você falou na Susan, vamos colocar a Susan, a atriz é a Carol Ann Ford, ela já falou em entrevistas que todo mundo fala, ai, a Susan só grita. Né? Todo mundo é.
Aquele meme do berro, né?
É uma verdade universalmente conhecida de que a Susan grita.
Sabe esse jeito que a galera responde hoje em dia?
Grito,
tipo, fala,
grito, berro.
É a Susan.
Foi ela?
Precursora. Ela é a predecessora. Exatamente.
É precursora, né?
E aí você vê que a Carol Ann Ford já falou, gente, eu só gritava porque tava no roteiro. Eu até queria fazer mais, mas o roteiro só me dava isso. E o lance é que nesse episódio, ela vai além, né? Ela vira meio Dark Susan.
Você
consegue ver um
Susan
lado,
Yard.
É, né? Você consegue ver um outro lado. Da atriz. O outro Sim. lado do que a atriz consegue oferecer, que não, é uma mulher perturbada.
Não, e até em questão de interpretação corporal, não sei se o jeito de chamar isso, mas você vê que normalmente ela é toda contidazinha, ela é tímida.
Toda
ela é
pequenininha.
Ela é uma.
Você
vê que ela é meio fechada naquela caixinha de eu sou uma criança, sou uma adolescente, vai. Nesse não, você vê que ela tá toda descabelada, ela anda. Ela é meio feral, né? Ao longo do episódio.
A cena dela e da Bárbara, que ela tá deitada. Meu, você vê, tipo, a Bárbara tá de pé, tipo, de costas pra ela, você olha pra Susan, a Susan está deitada, mãos abaixadas, só que você tem um medo tremendo dos olhos dela. Os olhos dela estão, tipo, vidrados e muito abertos, tipo, meu, vou te matar. E ela não tá falando vou te matar. Fala, o que que tá acontecendo? Por que que você mentiu pra mim?
É meio maníaca, né?
Dá medo, gente. Dá medo.
Legal. Tanto gostei que... muito, cara. Gostei muito dessa parte. Aí ela levanta já com a tesoura. Aí a Bárbara... Você não quer me dar essa tesoura não, Susan? Nessa,
vou assim, te matar, vou te esfaquear.
Cara, eu gostei muito dessa cena.
Não, e aí você, isso se repete cena. Ao longo, né? A gente vê que tem uma hora que ela quase vai pra cima do Ian, né? E ela você vê que ela tá... Inclusive é a cena que ela fala da sombra, que ela começa a esfaquear a cama, né, cara? E você, tipo... Você fica pensando, essa era uma série que era vendida como uma série educativa pra, pra criança.
Para crianças.
Imagina você ver, você tá, sei lá, nos anos 60 vendo isso pro seu filho, é meio cabuloso, sabe? Você,
gente, tipo, não foi, ela pegou a tesoura e tuf numa almofadinha. Não, ela cata a tesoura e finca, tipo, ela pega as duas mãos e a força do corpo e tá no divã, sei lá o que é aquilo. É e, meu, ela esfaqueia a cama. Não,
é bem visceral, a gente tem, né?
É muito legal.
Não, a gente, eu tava falando do lance da força da mulher, a gente tem ela sendo essa ameaça, né? Porque você pensar, é um velho até que não, né? Mas é um cara adulto que ele tem como conter uma criança dessa, mas ela tá tão loucona que ele não tem, né?
Você tá loucona? Você tá loucona? Tá tirando?
Não é só ela que tá loucona, todo mundo tá meio louco.
Então, mas ela é a única que tá, tipo, avançando até não, então.
Ela é, talvez por ser mais, ó, teoria já mesmo.
Sim,
teoria,
claro.
Por ser mais jovem, ela é mais afetada
mais
por esse...
Né?
Mais suscetível. Sim. Ao que está acontecendo, que a gente ainda não sabe o que é.
Sim, e ao mesmo tempo que a gente tem ela sendo essa parte suscetível, essa parte até meio animal, meio irracional, a gente tem a Bárbara do outro lado, sendo a razão total, né? Porque você vê que de todos os quatro, a única que não cai, tipo, que não fica maluca ao ponto de tentar matar alguém, de mentir, de armar, é a Bárbara.
Ela é a primeira que procura uma solução.
É, porque você vê ao longo, por exemplo, a gente vê a Susan Yard aí, malucona, querendo, na realidade, desse, matar todo mundo com a tesoura. A gente vê...
É que não tinha escada.
É que não... Pois é. apesar de que em Skaro tem. Apesar dos Daleks não saberem subir, né?
É
tem
verdade.
Degrau, tem cadeira, deve ter escada também.
É,
Magali, não tem escada na tarde, justamente, pelo nome que a gente tenha visto, mas ela tava tentando ali dar aquela tesourada na galera. A gente tem o Ian, em dado momento, né? O cliffhanger desse primeiro episódio, até indo um pouquinho pra frente, daqui a pouco a gente volta. Quem estrangula ali o doutor de cara é o Ian, né? Que, inclusive, eu até brinquei na minha abertura. Porque é um clipe engraçado, assim, a gente não vê quem é que tá estrangulando. E a primeira vez que eu vi, não é o Ian, porque ele, um cara desse tamanho, ele não tem as mãos tão finas. É no mínimo, deve ser a Susan.
Eu achei que era a Susan.
Eu também, quando eu assisti, tipo, tava reassistindo, eu falei, é a Susan. Eu não lembrava.
Então, mas olha que legal como a narrativa, de novo, né? A série Lemon Bambi, ela peca em muita coisa, porque na época não tinha recurso, não tinha grana. Era tudo, é uma série dos anos 60, afinal de contas. Mas a narrativa, ela te deixa tão dentro dela... Então, tipo, você é parte daquilo ali, você,
tá
querendo ou não, você tá na tarde com ele, sofrendo essa ameaça também, claro, que você não sabe o que é. Você tá tão imerso que você acha que é a ameaça que a série tá te falando, ela é ameaça. E quando você vê, não é. Então a gente tem a Susan sendo ameaça, o Ian em algum momento sendo ameaça, porque vê o doutor o episódio inteiro ludibriando os três, não só a Susan, não só a Bárbara e o Ian, mas a Susan também.
E detalhe, metade do primeiro episódio, tipo, o doutor ele quando ele cai, no começo do episódio ele bate a cabeça, tipo, tem um corte e aí fica, é um corte muito profundo, não é muito profundo, eles botam uma bandagem super linda na cabeça dele.
É, mas você vê que é uma tecnologia avançada, que a Susan falou, você bota isso aí, quando essa porra ficar branca, tá curado, né?
A corzinha é o remédio. Quando sumir,
é porque tá curado,
beleza.
Principalmente na parte da cor, né? Que não, era tudo em preto e branco essa
não,
porra.
Não, tipo, listradinho e depois, tipo, parece um aqui e um ali.
Bom, tá cinza. Mas, tipo, cinza tá com
metade
corpo.
Do episódio ele tá capotado no chão. Depois ele levanta.
Meio gagazão, né?
Tô mais ou menos. Aí é que ele vai se recuperando, de fato. Então, quem tá, tipo. A Bárbara, ela tava fragilizada, ela tava meio doidona nos 5 primeiros minutos da cena, digo nem do episódio.
Mas
logo no episódio ela já acorda, e ela acorda, tipo, antes que todo mundo, ela fala, meu, eu tenho que resolver esta merda aqui, só tem quatro e eu sou a única que tô inteira.
E aí ela já começa a fazer as perguntas. Será que foi quando abriu a porta? Que a porta abriu sozinha?
É.
Será que entrou alguma coisa? Mas ninguém podia ter entrado. Ué, pode ter entrado alguma coisa invisível?
Mas alguma coisa inteligente, ela
alguma
fala.
Alguma coisa inteligente?
Mas a porta não podia ter aberto. Mas abriu. Podia ter entrado alguma coisa. Mano, é impossível entrar. Sim, mas a porta abriu. Alguma coisa pode ter entrado. A gente tava caído. Ninguém viu.
Sim, inclusive esse lance da porta, esse é um dos primeiros indícios que a TARDIS, ela pensa, né? Porque você vê, a porta tá escancarada. E aí o Ian, nesse ímpeto, né, de sair, porque a gente tem que lembrar que tanto o Ian quanto a Bárbara, esses primeiros arcos, eles estão o tempo todo querendo fugir, querendo voltar de algum jeito pra Inglaterra. Porque, de novo, o doutor raptou eles, né? Ele não, mas é.
Eles estão sempre.
Ele trancou eles na tarde e decolou com a tarde. Exatamente. Então eles estão contra a vontade, né? Uhum. Ele vai tentar sair e a porta fecha. E isso gera uma cena até meio engraçada que a gente brincou, que parece até aquele episódio de Chapolin do Pepe tirei a vela, né? Porque tá aberta. Ele chega à tarde. Não. Aí ele afasta, a porta abre. Aí ele vai chegando. Não. Não. E você vê que, né, aquilo, a tecnologia da época. Provavelmente era alguém puxando alguma corda, com alguma certeza. Coisa. Porque você vê que elas não estão 100% sincronizadas,
a,
né?
A porta da nossa direita, ela tipo sempre fecha depois.
É, fica uma frestinha.
Deveria ser tipo, olha, abre igualmente ao mesmo tempo, fecha igualmente ao mesmo tempo. Não, a porta da esquerda era sempre mais rapidinha.
É, não, e outra, né? O I, ele devia estar realmente muito avariado ali com a queda. Porque qualquer pessoa que quisesse passar ali, passava. Porque é tão devagar que essa porta fecha, né? Era só apertar um pouquinho o passo, né? Não tinha problema ali.
É,
né?
E de novo aquela coisa... Do ah, não, vamos fingir que isso é verdade, porque ele dá tipo dois, três passos, a porta começa a mexer, ele para. Fala, não, qualquer pessoa, não, eu quero sair, meu, se acelerar,
você não para, né?
Meio quilômetro a mais você já passava e a tarde estava.
O que aconteceu, né?
E nessas cenas aí dele indo e vindo, abre porta, fecha a porta, a gente começa a ter aquele lance dos clarões, né, na tarde também, que vira e mexe, eles estão fazendo e bum, tem um clarão e aí é eles caem, não chegou a cair, né, mas eles perdem o equilíbrio ali em tese. É muito legal você ver que a série ela vai tentando se explicar, tipo, ela vai dando essas dicas que mais pra frente a gente vê que é como se fosse um puzzle, né?
Tem as imagens também, que ele fala, ah, não, pô, vamos ver o que tem lá fora, vamos ligar o scanner. Detalhe, o scanner é a única parte dos controles da nave que não tá dando choque.
É, porque o resto tá meio cagado, né?
Tá tudo
meio cagado. Pederneira!
Tá pederneira!
Não, você vê que o console da tarde, ele não tá respondendo direito, o negócio, a cozinha lá de fazer água não tá indicando que tá saindo água.
É, tipo, eles apertavam pra, olha, não, preciso de água. Aí tava lá e indicava, vazio. Não tem água, não tem água. Fala, nossa, tá vazio. Aí, tipo, abria a portinha e tinha água.
Tá quebrada essa porra.
Não, justamente, a gente vê que a tarde tá toda meio maluca, ela não tá respondendo direito, né? De repente, sei lá, queimou a cebolinha ali da parada e não tá acendendo.
No carro tem a rebiboca da parafuseta.
Não, tem cebolinha. No carro, sabe quando você puxa o freio de mão que acende a luzinha no painel? Sim. Então, o que faz acender é o negócio que chama cebolinha, que fica embaixo.
E, por falar nisso, temos também o Fornicator.
A gente tem... Eu não sei, a gente já teve no arco passado, que o pessoal chama de Billy Fluffs, né? Que era aquele lance que a gente já falou, né? Que filme é uma coisa muito cara, o BBC não tinha tanta grana. E nesse episódio, né? Como em vários outros mais pra frente, a gente vê que o Bill Hartnell, né? O primeiro doutor, ele dá umas engasgadas em algumas palavras que é... Claro, hoje em dia você tá gravando um negócio, errou... Para, volta, grava de novo. Naquela época eu não tinha que fazer isso, porque era caro a beça o vídeo.
Então
era
assim. Você tem quatro edições, você vai gastar uma edição, porque o cara, ao invés de falar fault locator, ele fala fornicator.
Não, cara, passa. Ele não fala uma vez só. Ao longo, você vê que ele começa a falar mais enrolado, tipo, fornicator. Ah, tá, fault indicator. Isso.
Ah, fault indicator.
Check the fornicator, my child.
Você vê que tem esse lance, mas. E isso é muito legal que ao longo, né, da série, a gente vai vendo que isso vai sendo meio que integrado ao canon. Você vê que. O doutor, ele tá cansado, ele já é um velhinho, tipo, isso passa como, tipo, é um velho que tá engasgando algumas palavras. Normal, a gente faz isso no dia a dia.
Não tem problema nenhum, e você tem que lembrar que a BBC tinha o costume de apagar fitas, né? As coisas eram muito caras naquela época.
Inclusive, depois...
Imagina que eles iam parar pra voltar, imagina, deixa o Billy Fluff lá rolando.
E a gente tem que lembrar uma outra coisa aí, que é dos bastidores, né? Não é do episódio em si. Que é muito importante, é que esse quase foi o último arco da série, né? É quase que esse foram os últimos momentos de Doctor Who que a gente viu na história.
Temos então lá em 62, 63, Sidney Newman e Vert Lambert, esses vamos fazer lindos. Uma série? Vamos. Aí a BBC falou assim, beleza, vocês têm 13 episódios.
Go!
Se vira.
Se rolar uma audiência bacaninha, beleza. Se não, amigo, acabou. Então eles falaram, vamos fazer um no passado, que foi o... Unearthly Child. Vamos fazer no futuro, que foi The Daleks. E esse seria o arco que eles dizem que é um sideways. Não é nem no passado, nem no futuro.
É, porque a gente não
é
sabe.
É no lugar da tarde mesmo, onde ela tá.
Ali em tese é o presente, né? Porque em momento nenhum a gente sabe onde eles estão. Então, pra eles, aquilo é o presente deles, né?
Exatamente. E aí, o lance é que assim, eles estavam planejando os episódios e eles até tinham planejado já de fazer outros que tem aí na era do primeiro doutor. A gente tá falando de Marco Polo, a gente tá falando de Keys of Marinus. Essas ideias, elas já estavam borbulhando. E quando eles receberam o ok da BBC de que ia ter mais 13, Aí eles falaram assim, putz, mas é que aquele arco lá, o Marco Polo, vai ter 7. A gente precisa de um arco só com 2. Faz esse fillerzinho aí pra gente? Beleza. Então, na verdade, é um filler.
É, tipo, no sentido gente, literal, gente, né? É, ele é pra encher, um estofamento.
A
né?
gente precisa de um episódio, de um arco de 2 episódios, porque o próximo tem 7 e aí
não vai fechar
não
a
vai
conta.
Fechar a conta.
É, e tanto que isso não, óbvio, né? Não é uma coisa... Não acredito que tenha sido Doctor Who que tenha criado esse termo ou até esse jeito de episódio, mas é o que a gente chama de bottle episode, né? Episódio de garrafa, porque ele não se passa fora do cenário.
Isso.
É aquilo. Ah, qual é um bottle episode. Qual é o bottle episode? Ah, vai se passar dentro dessa sala. Beleza, é essa sala. O cenário é essa sala. O vilão se veta nessa sala. O herói tá nessa sala. Tipo, começo, meio e fim. A problemática.
Tá tudo dentro.
O ápice do episódio. Tudo vai acontecer aqui. Não
Exatamente.
Passa.
Mas, na verdade, tudo bem. Você bota tudo dentro do ambiente, mas isso não quer dizer que tem que ser pobre.
Não.
O herói não pode ser pobre, o vilão não pode ser pobre, a problemática não pode ser pobre. Então, assim, por mais que você fala, o cenário é um espaço, 2, e tem uma divisóriazinha besta. Meu, por mais que sejam 2 episódios, tem que ser bom. Tem que ser bom, porque não adianta, tipo, olha, a gente vai tentar nossa audiência, mas vai tentar com qualquer coisa. Qualquer coisa não serve.
Eu acho assim, que apesar da gente ter dado muita risada enquanto a gente assistia...
Não era engraçado.
Porque, na verdade, tem mesmo coisas que pra nós hoje são engraçadas.
Hoje.
Mas a verdade é que esse roteiro é um roteiro bem fechadinho, bem amarradinho. Sim. Eu gostei muito dessa história.
Com coisas sérias, né?
Não, e ele consegue explorar... O que eu acho mais legal, que eu tô gostando muito aí... Agora vou ter que dar o braço a torcer, porque o Fred estava certo quando ele falou que a gente tinha que ver na ordem.
Já assumimos que
e
ganhou.
E é uma coisa... Não.
Ganhou.
Talvez,
quem
não
sabe,
sei.
Quem sabe. Tá gravado, hein?
Tá gravado. Tá na história já. É o desenvolvimento dos personagens de uma forma, assim, lógica, cronológica, inclusive. Porque você pega... E a motivação dos personagens, ela é muito clara. A gente tem Ian e Bárbara, que como o Fred bem colocou, o objetivo principal deles, agora, ainda, mesmo depois de vários dias do lado do Doutor das Luzes, ainda é voltar. Eles querem voltar pra casa. Eles querem voltar pra Londres do século XX, de 1963.
Eu acho que essa tentativa extrema de toda hora querer ir embora, eu acho que isso meio que passa ao fim desse arco. Que você vê que tem como eles voltarem e eles meio que fazem as pazes ali. Depois de é legal isso, né? Depois que você expõe um problema muito grande, logo vem a solução e meio que vem a paz ali momentânea.
Eu não queria chegar logo no fim do episódio, mas como a gente tá falando de relacionamentos, é importante frisar. Como a Bárbara e o Doutor, aos poucos, vão se entendendo. E eu já vi o arco, os Aztecas.
Sim.
A relação deles também, nesse sentido, ela vai se costurando de uma forma tão interessante. Eu sei que tem também Ian e também tem Susan. Mas o que mais me interessa é o Doutor com a Bárbara. Porque a Bárbara, ela tá longe de ser burra. Sim. Ela é inteligente pra cacete.
Professora, né, cara?
Ela leva as coisas mega a sério. Então, tipo, não, o senhor vai ter que levar a gente de volta, sim, senhor. Quem o senhor acha que é, sabe?
E educadona,
assim,
né? Ela super, não perde a linha.
Super polite, mas também super brava, tipo, super sim. enérgica, sabe? E é legal vendo que a esposa ela vai amolecendo e ele vai amolecendo, porque ele também é durão.
Sim, sabe um bom... Até
é
a gente tira
ver,
pela
né?
A gente tira pela história do próprio Ian Harton. Os papéis que ele fazia era sempre papel do ex-militar, do cara durão, do pai linha dura. Ele não sabia muito disso, né?
Uhum.
A gente pega, você falou esse lance de que eles vão meio que se adequando um ao outro. Pra
aprendendo
galera...
conviver,
sim,
né?
A gente consegue ver essa construção de time, né, de personagens... Muito clara em Star Wars Rebels, né? Que a galera que faz, eles falam,
é
não.
Isso.
A equipe da Fantasma, né? Da nave, ela é uma família. Então, o Kanan, ele é o pai.
Figura paterna.
A Hera, ela é a figura materna. Fulano é a criança. E aqui a gente vê a mesma coisa. Porque quando a gente é apresentado os personagens no primeiro episódio de todos, a gente sabe que é um professor, uma professora, uma aluna e o avô da aluna.
Isso.
Acabou. Aqui
isso.
A gente já começa a ver esses traços de uma família se formando.
Com
então
certeza.
A gente vê, tem o avô rabugento, tem a criança problema e eles dois são quase como figuras paternas pra ela. Porque você vê que o tempo todo, tem uma hora que ela vai pedir desculpa, pô, desculpa meu avô, tal, tipo, ele já tá perdendo a linha, ele tá meio velho, ele bateu com a cabeça, não sei o quê. E você vê que no final, essa ideia, né, da, não a ingenuidade, né, mas a pureza da Susan, é que faz ele pedir desculpa pra Bárbara. Ele chegar e falar, eu vi, eu tô ligado que eu me exaltei, eu xinguei vocês, eu falei que ia jogar vocês pra fora, mas você é importante pra mim. Tipo, você é importante pra essa operação, quase, né? Porque, de novo, aí a gente vê...
É uma cena muito bonitinha.
É, a gente vê a presença forte da mulher na história. Porque quem resolve a treta... aliás, todos resolvem, né? Mas quem ajuda, quem é a válvula motriz pra resolver a treta é a Bárbara.
E, na verdade, a grande problemática desses dois episódios... É justamente, não é, o que tá acontecendo, se entrou, não entrou, não. É, a problemática é a relação de um com o outro. Né? E, na verdade, eu vejo que, você fala, separou em dois polos, os humanos e os alienígenas. Eu não diria nem dois polos, é o Doutor contra a Bárbara, porque, assim, ao longo do tempo...
Pode crer.
É, o Doutor, ele vai tendo com o Ian uma coisa meio de, pô, você é meu amigo, pô, você é meu parceiro e tal. Com a Bárbara, ele tem uma coisa tipo, você é meio igual.
É,
você,
é,
tem uma coisa de um respeito,
né?
Tem uma coisa de respeito mútuo, e ao mesmo tempo do que você falou, ela bate o pé, ela fala, não, você vai ter que levar a gente de volta, só que ao mesmo tempo, ela é educada, ela ajuda, quem resolve esse, o problema todo, é todo ela,
sim,
todo ela. O Doutor, chega uma hora que ele fala, eu não sei, bateu no seu que, não sei o quê, e aí? Eu não sei. E tipo, e ela que fica, não, pô, e é isso, é aquilo, não sei o quê. Ela que desenvolve, e aí no final ele fala, putz, é verdade, é isso, 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 e fechou.
Não,
fechou o problema.
Justamente, porque a gente tem esse lance, né? Tem todo aquele o conflito. O primeiro episódio é quase todo o conflito, é eles se batendo, é eles um xingando o outro, um jogando na cara. Tem uma hora que é uma lavação de roupa suja.
Nossa!
Que parece casa de família, né?
Ah, você fez não sei o que, caro, e não sei o que, não sei o que.
E isso também é muito importante, porque você vê que a série começa a se autorreferenciar. Você lembrou bem quando a gente tava assistindo, né?
Sim.
Porque, no, por exemplo, no Daleks, eles não chegam a citar tanto as cavernas naquele passado. Nesse ela fala, você é só um velho, tipo um gagá do caralho que a gente devia ter deixado morrer naquelas cavernas na Idade da Pedra. É, você, quando tá, você fez a gente entrar em Skaro por causa da sua arrogância.
É.
E aí você, tipo, você vê que a série ela já tem já essa linha, né? Tipo, já aconteceu bastante coisa.
Ela
pra
deixa
audiência.
Pra trás o que aconteceu. Ela
é
vai
legal.
Botando em consideração.
E na verdade, tipo, o que ele fala, ah, não, porque minha nave tá zoada, porque vocês sabotaram, vocês bateram em mim, na Susan. E então vocês mexendo na minha nave. Mas como que a gente fez isso?
Vocês que querem ir embora e vocês ficam mexendo e ficam estragando.
Mas como que a gente fez isso? A gente também tava caído. Não, isso é tudo mentira, tudo no esquema. Aí é que a Bárbara joga na cara e fala, olha, na caverna das caveiras lá, a gente ajudou. Se você teria morrido se o Ian não tivesse feito fogo.
É
lá com os Daleks, porque você queria explorar, que a gente quase se fudeu. E o Doutor, ele vai ficando tipo... Porque é verdade.
Uhum.
Ela joga tudo na cara dele e ele não pode falar, é mentira. É verdade.
E cala, né? E aí também é muito legal porque a gente começa a ver aquele lance do personagem se formando, né? A gente fala que ele ainda não é o grande herói, ele não é esse salvador, ele não é o Doutor que a gente conhece hoje, porque a gente não conhece muita coisa dele, não tem ainda tudo isso, e a gente começa a ver um dos traços que está mais presente até hoje, que é o lance dele não saber usar a tarde direito, né? Porque tem uma
total.
Hora que, né, que ele fala, ah, vocês quebraram, vocês fuderam minha nave, não sei o quê. E aí tem uma hora depois que os ânimos se acalmam, né? Que eles param de bater boca o tempo todo.
Vamos resolver?
É, que eles entram numa de, vamos resolver porque a gente vai acabar morrendo. Que ele fala, aí nisso a gente já tá inclusive no segundo episódio, né? Porque o primeiro, ali é o problema da Susan, né? São as loucuras
o
da Susan.
O primeiro expõe o problema, o segundo resolve o problema.
É, o primeiro ele começa a meio que afitar com essa ideia de que tem uma sombra, tem uma maldade dentro da gente, nós somos o problema. E inclusive o Doutor fala isso, porque o Ian fala, a gente tem que... Vamos abrir a porta e a gente sai. Ele fala, não, mas por que a gente vai sair se o problema tá aqui? Ele, mas aqui só tá nós quatro. Ele, exatamente, o problema tá em nós quatro. É alguma coisa com a gente.
É.
Ele não se coloca como problema, né? Mas ele bota todo mundo. Tipo, alguma coisa entre
tá
a gente
dentro, né?
Tá forçando a nave a fazer isso. E aí você começa a ver que, tipo, ele expõe que a nave pensa. Ele expõe que tem uma... Aí, quando acaba, né, que a gente vê, não, vamos resolver. E eles mexem, começam a mexer no scanner, né, que é aquela tela de última geração, 1080p, 4K, 4D, whatever lá.
4
que,
polegadas?
Que é 4 polegadas de tubo.
Não, é 4, é 15, gente.
Não, vai, é uma televisãozinha.
É que tava com 4K.
Pois é. Não, é uma televisãozinha de segurança, de prédio. Aquela TV bem pequenininha.
Que antigamente era o tamanho normal de uma televisão.
Não, eu já tive TV desse
tamanho. Só que sabe o que é engraçado, gente? Tá preto e branco, então a gente não pode saber se a imagem também era preto e branco. Olha só.
É verdade, né, cara?
Fica a dúvida...
Caraca, é verdade!
Caralho, eu não tinha pensado nisso. Não, mas eu acho que é colorido, né?
Fica a dúvida aí pra todos vocês pensarem. Durmam
com isso.
Durmam com isso.
Pense nisso, meu jovem, né?
Pense nisso.
Sleep on it.
Sleep on it.
Não, é muito... Né, eles vão, eles... Tem uma hora que eles falam, não, a gente tem que olhar o que tem lá fora. E aí começa o episódio a tentar ir pra uma solução, né? Que a gente vê, isso aqui é Inglaterra no século XX. Ah, não, pera, agora isso é um planeta. Ah, não, pera, agora não é nada. Agora essa, é um clarão. E aí
parte,
volta.
Nessa parte em especial, a gente acabou de falar aí pra trás que o episódio é muito óbvio, que ele deixa as coisas muito às claras. Que, gente, ó, você tá vendo aqui, ó, a gente tá voando, né?
Olha, a Susan tá se esgueirando ali. Ninguém tá vendo, mas ela tá ali.
Vocês estão
vendo? Ela pegou a tesoura ali de uma forma muito discreta, só que não, hein?
Só que aí nessa parte aí dos scanners, da televisão, que mostra isso aqui, essa parte ficou subjetiva pra caralho, hein?
Então, mas essa é a ideia do episódio. É porque, assim,
é o puzzle que eles têm que resolver.
A gente tá sendo exposto a... Porque a verdade é a seguinte, no começo desse episódio a gente já tem a resposta do final. Só que a gente não sabe que isso
claro,
são peças.
Claro.
A própria Bárbara fala que eles falam, meu, puta, não sei o que a gente faz, a gente não tem nenhuma pista. Aí a Bárbara, que tipo, olha lá pro relógio defeituoso que tá lá, fala, não. Na verdade, o que a gente mais tem aqui é pista. É. A gente só não tá tendo.
Deixa eu interromper por um segundo e te dizer que eu adorei a referência a Salvador Dalí com aqueles relógios derretendo.
Não, mas eu acho que era mesmo, né? Porque você vê que o relógio que fica ali na mesinha, que é um... É muito engraçado isso, que é uma porra de uma mesinha com um relógio em cima e não tem nada em volta.
Não tem nada.
É no meio do nada, tem uma mesinha.
Então eu vou colocar uma mesinha aqui no meio do nada com um relógio em cima dela, porque parece que vai ficar bem bonito.
Todos eles desenvolvem relógio de pulso ali, eles
começam a derreter. Pois é, brota, porque de repente você fala, ah, tá... O Ian tem o relógio de pulso. Ah, beleza. Aí, de repente, a Bárbara tem. Aí, de repente, a Susan tem. Eu falei, tipo, daqui a pouco o doutor vai puxar a manga e tem, tipo, 10 relógios no braço dele.
É um pra cada planeta.
É
um pra cada
planeta.
Que a gente nem sabe, que nem existia ainda, né?
Ele tava na primeira.
Mas é engraçado que hoje, que a gente sabe
então,
que... Ah, não, tem...
Ele tem um só.
Tem
olha aí.
Que hoje que a gente vê que essa coisa que tem as regenerações dos vários rostos, e o Ian, ele fala uma hora pro doutor, fala, ah, parece que eu consigo ver a sua expressão, parece que eu consigo identificar só olhando pro seu rosto, parece que o seu rosto já me diz muita coisa. É. Para nós, que já vimos trocentos rostos, fala, olha aí, mano. Na época...
Na época, eles...
É, mas isso não tem como ser referência, isso é só uma coincidência muito legal que se eles quisessem, eles transformavam isso em alguma coisa.
Com
né?
certeza.
É, mas enfim,
aí
a gente, a gente começa a ver esses lances aparecendo na tela, é sempre a mesma repetição, né? Londres, aquele planeta que a gente não sabe o que é umas poeiras, clarão, Londres, né? Fica repetindo isso, fica nesse
fica
loop.
Repetindo.
E aí a gente começa a ver, eles começam a tentar buscar uma...
Começa a quebrar o código.
Quebrar o código, justamente. É. Tanto que a gente vai ter aí, né, discussões entre eles do... O lance dos relógios, o tempo tá se esgotando. E aí eles chegam num ponto.
A Susan percebe que é a cada 15 segundos.
É, tem sempre... depois até um quarto de minuto.
E os eles vão juntando.
Vai fragmentando o tempo.
E as luzes do Fornicator estão todas acesas.
Desculpa,
do, sabe?
É o Fornicator.
Como é que é o lance?
É Damage Indicator, né?
Fault Locator.
Tá vendo? A gente não sabe. É Fornicator.
Gente,
é Fornicator.
É Fornicator.
Você sabe o que é?
É Fault Locator.
É o Fornicator. Justamente. Aí eles começam...
Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Cada um vai dando um pouquinho
cada um
de
contribui.
Si.
Cada um contribui.
Eu acho muito bacana.
E chega ao ponto do doutor falar, ó, não, já vi aqui, a gente descobriu em 20 minutos... Não, em 10 minutos a gente já era... Vai morrer.
Desintegração total.
Coincidentemente, são os mesmos 10 minutos que faltam pro episódio acabar.
Exato.
Menos porque tem os créditos... A Thaís
falou. Ele fala.
Talvez menos. É por causa dos créditos.
Por causa dos créditos. Não, e aí?
Aí tem uma hora que ele fala. É nessa hora que ele chama. Ele fala assim pra Bárbara e pra Susan: ah, vai ali ver a porta. Vai.
Eu vou abrir a porta, vocês me falam tudo que tem lá, que vocês vão me ajudar aqui,
aí
beleza.
Elas, tá bom. Aí elas vão. Aí volta pro Ian. Aí ele fala assim:
ele chama o Ian perto.
É. Aí ele fala: como é que ele fala?
Eu menti. É a primeira coisa que ele fala. Eu menti.
Ele é muito...
Você mentira.
Você vê que já rola uma broderagem entre eles, né? Tipo assim, ó, eu mandei a menina pra lá, mas vou, chega aqui que você é parceirão.
Ó,
tipo, eu dei uma mentira
ali. Eu dei uma mentira. Mas o que que você mentiu?
A gente tem menos de 5 minutos.
É, não é 10, é 5. E aí você vê que...
E talvez nem dê certo,
de uma forma,
né?
De uma forma muito deturpada, claro, mas você vê que isso é o doutor se importando com elas. Porque
claro,
ele coloca elas pra esperar 10 minutos... Elas vão ter esses 5 minutos de esperança, então em 5 minutos vai explodir tudo, elas vão morrer na esperança. Elas não vão morrer passando mal.
Que exatamente.
Vão morrer
ele fala isso, fala, elas vão morrer achando que. Não, ainda dá tempo da gente se salvar, que tá tudo bem.
Tanto,
porque realmente ele está completamente às escuras. Ele fala, eu não sei o que que tá causando
que
isso.
O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? A gente vai morrer.
Aí a gente apresentar esse lance que o doutor não faz a mínima. Ele sabe tirar o carro do lugar, ele sabe passar a primeira marcha. E tirando o pé da embreagem, deixa ele andar. Agora, se for ladeira.
É, se for ladeira. Porque se tiver que subir ladeira, se tiver que fazer baliza, ele não consegue, cara.
Eu tenho a impressão aqui, claro, estou no campo das teorias, mas eu tenho a impressão assim...
O campo das teorias é muito explorado.
Ah, né? Vale muito a pena, né?
Sim.
Ele foi, ele passou pelos anos lá da academia de Gallifrey, aprendeu. Não, doutor Jorge.
Pré-Susana
Seneca. Foi lá, criou família, teve filho, teve neto, teve a vidinha dele. Aí, aquele, sabe ideia de velho? Eu vou pegar aquela neta pra passear. Aí ele vai lá.
Velho merdeiro, né?
Velho que vai ver falar flu pra e a família não sabe.
Pra ele não é suficiente. Né, cara? Ele é esse velho, né? Que foi ver o jogo. Não, é velho que não tá satisfeito em ter que ficar na fila do INSS lá pra entrar no futuro que é fila, indo na feira. Tem que fazer uma cagada, né?
Aí ele vai levar minha neta também. Ouvi falar. Aí ele, claro, na academia ele estudou.
Que imagina a manchete. Imagina a manchete em Gallifrey, tipo... Velho é pego roubando tardes com neta, né?
Aí, né? Nossa, senhores do tempo, né? Não, também sou. Já olhei pro Vortex. Mas é tudo teoria, né? Mas vou levar minha neta aqui.
Que não tem preparo nenhum.
Aí vou lá, chego lá no negócio, vou roubar. Qual que tá aqui no ferro velho, né? Mas legal, vou levar. Aí vou levar essa aqui. Aí aparece a Clara, né? Clara vestidinha de Time Lady lá. Leva essa aqui. Leva. Beleza, vamos, né? Vamos nessa
nada
mesmo.
Nada pode dar errado, né?
Nada pode dar errado. Vambora, vamos aí. E aí, cara, ele começa a mexer numa coisa que ele nunca mexeu na vida. É óbvio que ele não sabe.
É, talvez tenha mexido pra treino, né?
Não, aí depois, claro que lá pra frente, no quarto doutor, a gente descobre que, na verdade, ele tirava notas super baixas, que a Romana era muito mais inteligente do que ele. Nanana.
Era o Rony, né?
Ele não prestava atenção nas aulas.
Ele
não sabia que as tardes... são sapientes.
É, não, mas aí eu acho que não é um negócio também que é explanado, né? Deve
não,
ser...
Não, claro, a gente tá numa era em que não existia nem Gallifrey
no
canon da história. Mas assim, é interessante você ver o quanto ele tá explorando quase tanto quanto os humanos.
Sim, sim. Claro, ele sabe um pouquinho
tá
mais.
E eu acho que é isso que tá enriquecendo a história. Por isso que eu tô gostando tanto.
Sim, viu como é importante a ordem?
Pois é. Não, de verdade. Porque essa coisa do doutor ser um deus, ser infalível, e das companions meio que...
Idolatrarem
que
ele,
não
né?
É, além de idolatrar, ajudarem pouco. Porque a gente vê Ian, Barbara e Susan ajudando pra caramba.
É, como você falou, é quase que uma divisão igual, né? É dividido por quatro exato ali.
E eu acho assim que, quando eles criaram esses quatro personagens, achei assim, acertaram na mosca.
Sim.
Porque eles se complementam muito bem. Pra mim, esse é o maior trunfo dessa primeira era aí do primeiro doutor, da primeira temporada da série.
Eles fecham um todo.
É.
Não é o doutor e seus asseclas.
Não, exato.
É o doutor e o Ian, e a Bárbara, e a Susan. Ninguém é menos importante.
É, tanto que é um negócio que eu até comentei, acho que não sei se foi no The Daleks ou se foi lá atrás no Unearthly Child. Que a gente vê, no Unearthly Child, eu acho, que a gente vê mais traços do doutor atual no Ian do que no próprio doutor.
Sim.
Esse lance de ser o heróizão, o
não,
cara
não,
que tenta...
Não, acho que foi nos dois, inclusive.
Acho que foi nos dois. É. Enfim, que você vê que quem tenta resolver de primeira, assim, pegar ser o homem de ação é o Ian, não é o doutor ainda. E a gente vê traços disso no doutor hoje.
Hoje ele é o doutor, é o homem da ação e o mais inteligente. E ele manja de tudo as paradas. Mas antigamente não. É gostoso ver os papéis sendo distribuídos.
É uma
né?
delícia você Nossa, ver, tipo, é o doutor legal. Falava, eu não sei. Aí a Bárbara fala, olha, não, tem isso.
Pode
tem isso.
Ser isso
aqui. Aí o Ian fala, não, é verdade, tem isso também. Aí a Susan, pô, não, é verdade, tem isso. Aí o doutor, que é ele que... Quem mata é ele, o cérebro maior ainda é o dele, fala, não, é verdade, pegando isso, e mais isso aqui que eu vi, bum, ó, tá aqui a solução do problema, resolvemos.
Na real, ele só junta as peças, né, ele não chega a recolher nenhuma, porque, como a gente falou, né, a Bárbara, ela dá muitas dicas, só que nenhum deles consegue, imagina que você tem um quebra-cabeça desses de 1000 peças, e cada um trouxe uma peça, mas quem foi colar uma na outra foi o doutor, né, aí ele chega, e eu acho isso muito legal, porque volta lá atrás, quando eu falei que a série, ela tava fitando já uns assuntos que a galera poderia não entender. Que é o lance que eles vão para antes do Big Bang. Por isso ele não consegue mais ir atrás.
Aliás, antes de haver Neil deGrasse Tyson...
E Carl Sagan.
Antes de haver Carl Sagan, existia o doutor. Que, vou falar, aquele texto lá é muito bonito. Eu me emocionei.
Não, ele tá falando não do que eu sei com pessoa.
Eu achei muito cosmos.
Sim, sim.
O que o doutor fala ali.
Ela tava quase chorando.
Tava, não, mas é bonito.
É bonito o que ele fala. Ele fala, agora nós estamos explorando o cosmos. Não, ele não falou isso. Mas ele fala, nós estamos vendo as estrelas
se formando.
Os átomos se juntando.
Exato.
E aí eles vão se juntando, vão formando matéria. E essa matéria vai se juntando e vai formando a poeira. E a poeira vai fazendo, vai virando massas maiores, matéria. Vai fazendo planetas. E, meu, é uma evolução sensacional.
Fica aí o parêntese da dica de novo. Quem não assistiu o Cosmos, vai no Netflix. Netflix paga nós, inclusive, porque a gente viu falando Netflix e
verdade,
nada, né?
Verdade.
Vai me dar um beijo de graça. Porque podia, eu tô fazendo esse comercial de graça.
Vai no Netflix, assista Cosmos, que é uma maravilha pra quem gosta de Doctor Who, que é todo esse lance do espaço, de Big Bang, de criação, de personagens históricos.
Que Neil deGrasse adora Doctor Who, já mencionou o Time Lords em suas palestras, nós colocamos no Facebook.
Doctor Who e Jornada, eu acho que é o que ele referencia mais, referencia, né, cara? Bastante. Então, assim, vale muito a pena. E a gente tem essa fala, né, esse momento ali do doutor, né, se fosse um desenho animado, a gente estaria vendo a lâmpada aparecendo na cabeça dele ali, né?
Cara, mas é genial, porque justamente antes disso, teve mais um dos
clarões.
Dos clarões na nave, e todas as luzes caem. Só sobra uma, que tá em cima do doutor.
Olha aí.
E vai dando um foco, né? Um foco,
bonito,
um zoom nele enquanto ele vai falando, e é muito suave. E, meu, aquilo sobe ele muito.
Isso mostra que mesmo com a falta de recursos, a BBC sabia fazer, dar esse efeito de sentido, sabe? Sim, sim. Que você vê que é uma hora que... Gente, esse é um momento solene, olha só, ele finalmente resolveu o quebra-cabeça,
né?
Sabe? Assim.
Pouco orçamento, gente, não é sinônimo de coisa ruim e coisa mal feita.
A gente tem aí...
Doutor Who é um exemplo.
A gente tem aí o exemplo de... por exemplo, Ed Wood era um cara que sabia fazer maravilhas com quase nada.
Não, peraí. O próprio Peter Capaldi disse em entrevistas que, na verdade, o Doutor Who não tem tanto orçamento assim.
Eles
fazem mágica.
É porque...
Claro, hoje nós temos mais recursos. Mas a questão é que eles sempre souberam explorar ao máximo os recursos que eles tinham.
Não, o lance, a falta de orçamento e o excesso entre 1 milhão de aspas de orçamento em Doctor Who sempre foi uma coisa muito clara. A gente consegue ver isso, por exemplo, a época do Terceiro Doutor. Você compara o começo do John Pertwee, a gente vai chegar lá eventualmente, com o meio do Tom Baker. Você vê, por exemplo, Tom Baker tem locação em Paris. É um negócio. Você vê que tem grana sobrando aí. Entendeu? Enquanto na outra, eles eram obrigados a deixar a série na Terra porque não tinha grana. Mas agora, recente, a gente vê esses posters da 10ª temporada que saiu. É a prova mais clara de que tem dinheiro não sobrando, mas tem mais dinheiro no Doctor Who. Você pega os posters do especial de Natal dele aí, o Doutor Mistério. E você pega esse poster de The Pilot, a diferença é brutal. Você vê, isso aqui é a série quando tinha que dividir o orçamento com Sherlock. Isso aqui é a série que tem o orçamento todo pra ele, tem a atenção toda pra ela. Então, assim, foi o que o Capaldi falou, né? Doctor Who faz mágica com o pouco dinheiro que tem. Mas referencial ao que era nos anos 60, é US$1 trilhão, né?
A gente vai chegar ainda, né, eventualmente aí mais pra frente. Mas eu tava pesquisando que os salários de cada ator pra cada episódio era muito pouquinho, por exemplo.
Pelo amor, né?
Não, assim, o Hartnell ganhava mais 200 libras por episódio.
Caralho, só isso?
Claro, gente.
Não, se bem que eu não reclamaria de ganhar 200 libras, né?
Peraí, tem uma correção inflacionária, mas ainda assim é pouquinho.
Pouquinho?
Aí o Ian ganhava menos, a Bárbara menos e a Suzy era que menos ganhava, a Carol, né?
A atriz mirim ganha pouco.
Exato.
A atriz mirim que já é tão
mas
mirim
assim,
que já é mãe,
gente,
né?
Gente, o que ganhava mais, que é o doutor, o William Hartnell.
200 libras, cara?
200 e poucas libras.
É bem,
por episódio.
Se você parar pra pensar, não por arco, por episódio. Se você parar pra pensar que o primeiro arco tinha quantas libras mesmo? 1000 e poucas só?
né?
Tinha que pagar salário com isso, né?
O primeiro arco inteirinho, Unearthly Child, teve um orçamento total de 2000 libras.
Ou seja, total. Isso é pra pagar a galera,
não,
né?
Não, pagando galera, figurino, locação de estúdio, né? Tudo essa porra aí.
Sem esquecer que o primeiro episódio do arco teve que ser regravado, que tava...
Exato.
Rolou
seja,
o pilot.
É um orçamento a mais aí que foi gasto, entendeu?
Era 4 episódios, viraram 5.
Enfim, mas aí a gente tem esse lance, né, a série fazer muito com pouco, né? Porque como o Bárbaro bem falou,
tudo se apaga, o foco fica só no doutor, fica uma luz nele. Você vê que, como a Thais falou também, é um momento solene ali. Ali é a conclusão, até porque a gente tá 2-3 minutos de acabar o episódio, né?
É, na verdade aí eles já resolveram um problema, que é a resolução mais besta.
Não, porque, de novo...
Que é o Ian que traz, na verdade.
É, a resolução, o conserto é o Ian, né?
É.
É porque, de novo, esse episódio não é sobre ter um vilão, esse episódio não é sobre um problema. Esse episódio é só uma desculpa... Na verdade, assim, você tem dois parênteses aí. O que abre e o que fecha. O meio do parêntese é só pra botar... É um episódio sobre convívio. Ele podia muito bem ser um episódio de um sitcom. Não precisa ser ficção científica.
Vamos falar sobre sentimentos.
É, senta aqui no divã. Não esfaqueia o divã,
cá,
não.
Vem cá.
Vem aqui.
Não esfaqueia o divã.
Não tesoureia o divã, não. Senta aqui, conversa. Fala com a gente.
Outra coisa que eu achei muito legal é que assim... Ah, então nós resolvemos. Qual era o problema? O problema é que tinha um botãozinho emperrado. E eu acho muito legal que você vai lá, ele dá o zoom no painel, tava assim, né?
Escrito em inglês, né?
Tava escrito lá, né? É o botão da ré, mas automático.
É,
né?
O lance
é a ré automática.
Retorno rápido.
Fast return. É, porque aí tem a explicação, né, que o...
Existe um botão que você clica lá e ele volta rápido.
É, não.
Então, é isso.
Mas peraí. Vamos lá. Vamos tentar sair da parte da zoeira e vamos tentar colocar isso de uma forma ficção científica. Se você tem uma nave que é super poderosa, que viaja no tempo, nada. Não tem uma coisa mais prática do que ter um botão que você não precisa colocar coordenada. Imagina, você vai...
Automático.
É, você pega...
Ou de proteção.
É, então, você pega assim, você tá... Justamente, vamos supor que você vai para um... Você vai pro futuro. Deu uma merda, você tem que entrar correndo, você não tem tempo de programar de novo. Você bate naquele botão, é tipo...
Emergência.
É tipo o rediscar do telefone, né? É, e aí você não precisa fazer tudo
redial,
de novo.
É, redial.
Você não precisa fazer tudo de novo. Porque qual foi o lance, né? Ele explica. O Ian pergunta, ele fala, não, o lance é o seguinte. Pra onde você botou a gente quando você descarou? Ele falou, descarou era no futuro. Eu queria levar a gente de volta pra Londres. Então eu apertei o botão da volta rápida pra não ter que programar tudo de novo. Só que qual é o lance?
Porque, ele não tem coordenadas. Ele não fala, vamos para Londres e pinha tardes vai.
Não, é um puta processo que pode ser resolvido com apertar de um botão.
É que
entendeu?
Ele não sabe pilotar, né?
Não, mas aí a gente
ele
vê...
Ele só usa esse botão.
Aí a gente vê... ele sempre usa esse botão, né?
Tipo, roda-roleta, vai!
É, tipo um roda-roda.
Ele tem dois botões, pra trás e pra frente.
É tipo metrô no Rio, né? Que só vai e volta, né?
Exatamente.
Ainda bem, eu posso zoar porque eu sou de lá, hein?
É verdade.
Ele pode, gente, ele pode.
É que, gente, pra quem é de São Paulo, é muito louco.
É, o metrô é bem diminuto.
Porque olha só, você tá lá na Estação Consolação.
A não ser que tenha mudado, né?
Deixa eu falar. Você tá na Estação Consolação. De um lado, um vai pra Vila Madalena. Do Sim. outro, vai pra...
É, aí não sabe.
Vila Prudente.
Vila Prudente.
No Rio, eles param na mesma plataforma.
Sim, porque ele vai e ele volta.
Não, então, é uma plataforma só. Ou seja... Você tem que olhar o nome
pra
ver se ele tá indo ou pra Vila Madalena ou pra Vila Prudente, porque você pode pegar pro lado errado. Não, é assim, é muito louco.
A plataforma dessa estação...
Olha, voltando, olha...
É a vida.
Olha se é o destino voltando aí.
Inclusive, está sendo reprisada na sessão da tarde, Globo, pode pagar a gente pela
programa. Fala isso. Vai ver, aliás, essa novela, eu vou te falar, fazendo parênteses, depois de Vamp, claro, é uma das minhas novelas favoritas. Um dos melhores, se não o melhor papel de Zé Wilke, cara.
Maria do Carmo.
Não, cara.
A protagonista é Nazaré Tedesco.
Ah, não.
Vão pro inferno vocês. O protagonista é Nazaré Tedesco.
O protagonista é Zé Wilke fazendo Giovanni Impro.
Ó, Giovanni.
Melhor personagem. Melhor, sim. Melhor personagem de Zé Wilke, fechando aqui o parênteses, voltando pra Doctor Who. Esse episódio...
Podia ter sido o Doutor.
Se Doctor Who fosse no Brasil, fazendo aí um foreshadowing de um tema que está pra vir... É, ele seria, com certeza, um doutor.
Fácil.
Mas sim, voltando ao Doctor Who de verdade...
Ah, esse primeiro seria outro.
Olha, quem tá assistindo mesmo?
Será? Pô, será?
Ué, daria um bom doutor mesmo, cara. Talvez um bom brigadeiro, já imaginou?
Olha!
Tá assistindo de bigode, hein?
Olha, o bigodão tá assistindo
mesmo. Se é Myers e o Vicar, podia ser o doutor e o mestre.
Olha! É, porque em Senhora do Destino tem isso. Um
sim.
É meio que...
Eles são rivais. Eles são rivais.
Amigos e rivais.
Senhora do Destino é meio um paralelo brasileiro com o Doctor.
E a Maria do Carmo é a Company.
Não, a Maria do Carmo é a Companion e a Nazaré é a Honey, né?
É.
Ou a Missy, né? Se a gente já estiver começando aí com mulher. Enfim. Vamos voltar.
Pelo amor de Deus.
Vamos voltar a Age of Destruction, pelo amor de Deus. Esse episódio, como eu tava falando, ele não é... Tá vendo? A gente fica falando, mas é verdade. Isso é legal, porque a gente vai trabalhar isso em pauta.
Isso é excelente.
É, o Age of Destruction, ele não é um episódio sobre o problema em si. Ele é um episódio sobre o convívio deles e como eles precisam deixar de lado o ego de cada um, saber se controlar para poder... Como eles precisam parar de ser quatro indivíduos para ser um time pela primeira vez.
Exato, é esse o cerne todo
exatamente.
Da coisa.
Que é exatamente. O que fecha exatamente o episódio. Tipo, ah, o doutor ligou, vamos para o próximo lugar, acabou o episódio. Não.
É.
Tipo, aí a Bárbara tá lá, hashtag boladona ainda.
É que isso é bem no final. Antes,
tá putona.
Antes
putona.
Disso a gente vê, né?
Ela quer um pedido de desculpa.
Tem essa, antes do pedido de desculpa acontecer, né? Tem todo esse lance, ele descobre, o que acontece é como apertei esse botão na pressa, ele tá voltando o tempo todo, ele não para de voltar.
Só ele voltou até o fim, o Big Bang.
Só que tem uma hora que não tem como voltar mais. Então ele vai um pouquinho pra frente e volta de novo. Um pouquinho pra frente e volta de novo. Vai e volta de novo. E aí você vê duas coisas muito importantes aí. Esse lance deles resolverem tudo junto. E o lance da tarde ser um cacareco do caralho. Tipo, a gente sabe hoje, na época a gente não
verdade.
Sabia, que a TARDIS foi pega, assim como lá em Unearthly Child ela tava estacionada num lixão, ela tava num mecânico, ela tava numa borracharia de Gallifrey, entendeu? Ele foi lá e pegou. Imagina que um cara entra numa borracharia da rede de esquina, pega o primeiro fusca que tem e sai, entendeu? Não vê se tem óleo, não vê se tá... Ou seja, aquilo ali tava quebrado, não tava quebrado. É o que ele fala pra Susan, que ela fala, mas... O Fornicator aí falou que
ele devia
acusar que tá com problema. Ele falou, não, sabe qual é o problema? Não tá quebrado. Aí ele pega, até dá o exemplo da lâmpada, ele, se eu apertar aqui e eu manter o meu dedo, ela não tá quebrada, ela só tá ligada o tempo todo. Ela só vai parar quando...
É a molinha,
Inclusive ele fala isso,
ele fala, é uma mola que tá presa lá. Aí ele tira, tipo, ajusta, beleza.
Tá encerradinho.
Aqui, ó, colocou de volta, tá funcionando.
E é engraçado como a tarde ela é muito analógica, né, nessa época. Que eles literalmente o Ian, um segura a lanterna, ele arranca um pedaço do painel.
Ele não usa a chave de fenda.
Ele não usa nada.
Não,
ele puxa assim, aí tem lá a molinha, ele tira, dá uma espanada na ferrugem, qualquer porra dessa, bota de volta, encaixa e aí pronto, engatou. É que nem caneta, sabe quando a gente fica dessa maneira? Eu tenho essa mania quando eu tô no trabalho, tô nervoso, tô fazendo uma coisa, tem coisa. Clicando. Tem uma hora que só faz só um tec e não volta, né? Ela fica meia bomba ali, meio brocha, porque ela não volta, né? Fica só aquela.
Presa, né?
A birruga fica indo e voltando sozinha. Porque a mola ficou presa, ela não tá quebrada, ela tá emperrada, né?
Aí você vai, gira um pouquinho, papapá, e ela
exatamente
solta.
Exatamente isso que aconteceu ali.
Enfim, e aí você.
É bobagem.
Olha como não é sobre o problema o episódio. Que eles resolvem o problema. E aí você vê que tem ali um diálogo meio bobinho e tal, tem um fade out e você pensa, acabou o episódio. Porque normalmente era assim que acabaria o episódio. Mas não, ele volta e aí que se resolve o problema de verdade, que foi o que vocês estavam falando.
Eu achei até que o episódio ia acabar naquela hora.
Não, então,
que a Bárbara fica pé da vida e acaba, meio que dá
tipo,
um fade out.
Tipo, o doutor vai... Caralho. O doutor vai meio, tipo, ah, então, pô, você salvou as nossas vidas. Ela fica, eu... E vai embora. Tipo, ele não deu um pedido de desculpa decente. Ele brincou um pouquinho com ele ali, papapá, liguei à tarde e tô feliz.
Sabe qual é o lance? Ele tava... Sabe quando sempre tem... o cara faz uma merda, aí ele não tem... Ele sabe que ele tá errado, ele sabe que a pessoa merece um pedido de desculpa, mas ele não tem coragem, porque assim...
Não dá o braço a torcer.
Não dá o braço a torcer. Eu... uma coisa... Pedir desculpa é a coisa mais difícil pro ser humano, ou nesse caso, Senhor do Tempo, tem que fazer, cara, porque é muito difícil, porque quando você pede desculpa, você tem que lidar com vários problemas. Um, porque tem que admitir o seu erro, que o ser humano já não gosta de fazer. E o outro, porque tem que tentar...
O doutor muito bem.
E o outro, você tem que tentar meio que consertar uma coisa com a pessoa. Tipo, você machucou a pessoa. Você tem, então, que se preocupar em ter força pra admitir.
E que ele se preocupa com ela mesmo.
É. Tanto que ela pergunta, né, que aí tem a terceira do fade out, o episódio acaba, opa, só que não acabou, ele volta... E aí a cena é só eles dois, não tem Bárbara, não tem... Aliás, não tem Susan, não tem Ia. Tem só a Bárbara, o doutor, e ele vai e fala, então, eu vim aqui e tal, queria pedir desculpa.
Você ainda tá chateada comigo.
Eu fui meio otário, eu sei disso.
E ele fala assim, eu acredito que você será uma grande... Você tem muito talento, você será uma grande adição à equipe.
Não, ele fala, você é valiosa.
Você é valiosa. Isso mesmo.
Não,
isso
e aí
mesmo.
Ele fala assim, ele, Felipe...
Ele reconhece.
Eu errei, eu sei, eu tava nervoso, eu falei várias coisas, inclusive eu queria jogar vocês fora, mas eu não posso me dar esse luxo. Eu preciso de você porque você é muito importante. Aí você vê que ela dá uma amolecida e ele fala, lá fora tá frio, a Susan já saiu, porque eles já resolveram o problema, né? ela deixou uma muda de roupa ali pra você e tal. Aí ele, você vê que ele não espera nem ela pegar. Ele pega o casaco, ele veste ela e fala, ó, vamos aí.
E aí ela abre um sorrisão, ele abre um sorriso, é tão bonitinho.
É tipo briga de mãe com filha, é né? Bonitinho. Que briga e depois resolve, né?
E, tipo, pra mim seria uma coisa tipo sogro e nora. Tipo, ah, não, vamos fazer as pazes e tudo mais. E tipo, e tem uma hora até que ela fala: por que que você se preocupa? Por que que você se preocupa com o que eu tô pensando? Ele fala: não, pô, você é importante, você é valiosa. Fala: ah, a Susan trouxe uma blusa, porque ela fora tá fazendo frio lá. Ela me deu essa daqui que eu tô usando.
Japona, né? Porque tá um frio
cachorro. Japona.
É um culo,
né? Japona.
Japona.
Eu aí, essa palavra
aí, tipo, aí ela fala: ah, não, foi inclusive a Susan que me deu essa que eu tô usando. Ele fala: não,
tá
ficou bonita em você.
Ele fala,
pega essa daqui, veste, tipo, aí ela sorri.
Bárbara, exemplo de elegância.
Elegância. E é muito fofo o jeito que ele sai, porque o doutor, tipo, estende o braço pra ela, vamos? Aí ela pega no braço dele, vamos.
Gentle,
tipo, meu, braços dados, somos companheiros, estamos juntos. Sim.
E aí entra aquilo que eu falei, que eles já não estão nessa aura mais de querer ir tanto embora, porque você vê, eles resolveram ali. O Ian podia muito bem ter chegado do doutor e falado, ó, seguinte, te ajudei aí, dá um puta aquele mão de merda, já tá mó fim de festa isso aqui, bota de volta lá pro século XX, me deixa lá que eu tenho que preparar aula pra amanhã, pelo amor de Deus. Não, ninguém fez isso, entendeu?
Não.
E aí ele sai de braço dado, e aí a gente já entra na parte que é o gancho pro próximo episódio, porque a gente vê que eles pararam num lugar sem que tem neve, aí já tá a galera
aí
feliz,
a
né?
Fala, meu Deus, tem uma pegada enorme aqui!
Não, mas antes tem briga de bola de neve, ele já fala, né, ele já brinca
tava
com o Ian, tipo...
Feliz.
Você é um jovenzão bonitão, não sei o que. Aí ele fala, ah, o seu rosto, não sei o que, eu sei de longe. Já estão batendo no ombro do outro. Ali já tá, a série tava confirmada já que não ia cancelar, tá todo mundo feliz.
Aê,
tem mais episódio, pô!
Não, perdemos o emprego!
Salário tá garantido, né?
Não, você vê que...
200 libras!
200 aqui no meu bolso, pô!
Você tá livre, eu não tô dispensando, né?
Quem quiser mandar aquele
dinheiro pra cá. BBC, nós aqui, ó, tá fazendo propaganda com
ele. Não, mas justamente, cara, você vê que ali já tá, né, saindo dos atores felizes com o emprego, os personagens já estão de boa e eles já estão... Também. Eles já estão de boa e eles já estão numa de... Porra, a gente tá viajando? Vamos aí. Tipo, inclusive o doutor pergunta pro Ian, onde você quer? Pra onde você quer ir? E aí ele não responde que ele quer voltar pra casa. Ele começa a rir, né? E aí tem aquele lance. A Susan saiu, aí ela chega... É o respeito, a intimidade é uma merda, né? Você vê que, porra, é professora dela. Você tem que ter um mínimo de respeito. Ela pega uma bola de neve e taca na cara da mulher. E ela já sai já pra zoar do lado de fora.
Mas essa barreira da aluna e professora então
foi quebrada. Foi pro caralho, né?
Elas são amigas.
Sim.
E a Bárbara já tá assumindo uma figura materna pra si.
Sim, aquilo que eu falei, é uma família já se formando ali, né?
Total.
Não tão rápido a um nível Esquadrão Suicida, que todo mundo vira família em uma hora, né? Afinal de contas, já se passaram muitas horas, já passaram muitos episódios.
Sim.
E você vê que ele termina naquele cliffhanger de, olha, vô, olha aí, olha pra tela aí, bota a cabeça pra fora da janela aí, ó, olha o que tá acontecendo.
Oi?
Tem uma pegada aqui gigante, e aí acaba. E aí a gente já tem já a chamada pro que vai ser depois, aí, 50 e tantos anos depois, o primeiro recon da história de Doctor Who.
Chegamos!
Vamos entrar né, nessa zona fantasma de Doctor Who.
Obrigada por isso, BBC.
Pra felicidade, de vocês aí do outro lado dos fones ou das caixas de som, ou enfim, de onde vocês estão escutando a gente, vocês não vão precisar esperar um mês pra ouvir sobre a primeira recon de Doctor Who. Porque esse podcast vai acabar, você vai no outro posto, você vai fazer o quê, Thaís?
Vai escutar o episódio de Marco Polo!
Você vai escutar o nosso review do episódio que está completamente perdido nos arquivos BBC.
7 episódios que não existem em nenhum lugar!
7 episódios de pura recon, é uma desgraça, né, cara?
Não, é muito bom assistir 7 episódios só de som e fotografia.
O Bárbaro disse que viu, ouviu, não sei, todos.
Eu vi todos. Depois do primeiro, já. Depois do primeiro episódio, eu fiquei um mês.
Em algum momento ali, perdido por 2008, 2009, eu também fiz isso e vou te falar, maluco. São experiências que é só quando você é muito fã que você faz. Mas calma.
Segura.
Antes da gente... Porque a gente vai falar uma hora, sei lá quanto tempo a gente vai conseguir ficar falando de 7 episódios só de áudio e fotos, né? Mas antes disso, eu queria saber, afinal, nós revisamos um episódio. Sempre no review de um episódio, ao final, eu preciso o quê? Eu preciso puxar a nota pra gente saber, pro pessoal lá de casa, poder escutar qual é a nossa opinião em números do que a gente acha desse episódio maravilhoso, o terceiro arco de Doctor Who, com 2 episódios aí muito bons, episódio de garrafa, eu gosto muito desse estilo de episódio. Então eu queria saber de você, Bárbaro, nosso nosso reviewer favorito de série clássica, que sempre tem série clássica, vem com a gente. Já tem fãs, inclusive, pessoas que mandam e-mail e falam, pô, como é que o Bárbaro vai... Como é que o Bárbaro vai aparecer pra revisar? Que ele tem esse vozeirão, um cara locutor, é uma voz bonita. Quanto de uma nota aí? De 1 a 10, de 1 a 10, tesouradas da Susan no Divã da Tardes. Qual a sua nota para o terceiro arco de Doctor Who, The Edge of Destruction?
Olha, eu vou admitir, gente, que eu assisti The Edge of Destruction há muito tempo. Sim. E, puta, pra mim era muito chato, porque, ah, é episódio, não tem vilão, é chato. E eu não lembrava de muita coisa. Muita coisa falava, ah, não, é não sei o quê. E aí eu assisti duas vezes hoje pra firmar bem, pra eu gravar aqui com vocês. E, pô, me surpreendi muito mais. Falei, pô, cara, é muito mais legal, muito mais divertido, muito mais profundo. Tem muito mais coisas do que eu me lembrava.
É engraçado como o tempo faz isso. Ele dá uma... Ele bota um filtro. Porque a primeira vez, a gente tá tão naquele... Quero ver ação, quero ver novidade. A gente vê um episódio parado, acho meio chato. Mas depois que a gente vê muita coisa, é legal ter um episódio assim, né? Que explora mais a parte humana deles, né?
Então... Falando, como você disse, quantas tesouradas de Susan no divã. Uhum. Apesar de tudo, não é um episódio perfeito.
Ah, claro.
Tem seus problemitas, mas eu vou dar 8 tesouradas.7. Porque quando ele tá pra dar a nona, ela desmaia.
Ponto 7. É muito preciso.
Ela, é porque ela tá dando a tesourada, ela desmaia.
Precisão não é nem War Doctor, nem Eccleston. Não, é meio...
Precisão cirúrgica ainda.
Precisão cirúrgica. Eu falei ponto 7, eu podia ter falado ponto 7.
É verdade, é verdade. Eu podia fazer quase um pi aí, né,
tá.
Depois.
Então tá, vamos botar uma precisão. Bota um 9 aí.
Tá bom, então 9, arredonda. Seja um bom professor, arredonde pra 9.
9 tesouradas. Passo a bola.
Thaís, você que tá aí, diferente do Bárbaro, é a primeira vez que você viu esse episódio, porque você tava meio descrente.
Tava um pouquinho.
Desde semana passada, tava naquela, episódio da Rafa, não sei o quê. Eu quero saber de você, depois de degustar esse episódio, ter essa conversa gostosa com a gente aí, de 1 a 10 vezes que o Hartnell fala Fornicator, qual a sua nota pra Edge of Destruction no terceiro arco da série clássica de Doctor Who?
Eu vou acompanhar meu amigo Bárbaro. Eu vou de Eccleston. Desculpa, vou de 9 Fornicators.
9 Fornicators.
9 Fornicators. E 9 tesouradas. Por quê? Porque eu acho o seguinte. A gente tá em 1964, numa série que ainda não se encontrou muito bem. Só que a gente... É uma série que ela desde sempre conseguiu tomar decisões em relação a tramas, atores, personagens muito acertados. E essa é uma trama muito acertada. Porque, porra, pensa que era um filler... Pensa que, assim, é um episódio que não tem mais ninguém além dos quatro. E é um episódio muito legal. É um episódio majestoso. Ele lida com essas questões do relacionamento entre eles de uma forma muito boa mesmo, muito acertada. Uhum. Os quatro atores, eles estão absolutamente excelentes.
Sim.
Assim, a Verity conseguiu... Ainda bem que a Verity conseguiu conquistar o coração do Hartnell. Porque
boa.
Ela que teve que convencer ele em vários jantares. Sim. Pra ele vir fazer a série. E assim, acertadíssimo, né? Todos os envolvidos, assim... São interpretações excelentes.
Vocês estiverem ouvindo a gente? Não, mentira. Talvez só o Warriors, eu sei, né?
Não, então, assim, o Warriors tá só no primeiro, ele não é o diretor desse episódio.
Ah, mas ele tava assim, na galera que escolheu
o Warriors. Ele tá na galera, sim. Então, assim, o episódio é realmente interessante. Eu não achei a resolução tão besta. Eu achei até que foi uma resolução até inteligente, né? De novo, como você disse, é uma desculpa pra mostrar o que tá acontecendo além dos personagens.
Sim.
O nível de evolução entre eles, né? Então, pra mim, tudo isso justifica uma nota 9. Eu juro por Deus que eu achei. Eu vi lá Edge of Destruction, 2 episódios. Falei, vai ser esses filler chato, bobo, com uma história pouco consistente. Mas, cara,
pré-conceito.
Falei série clássica, primeiro doutor, nada, cara, é muito bom, me surpreendeu pra caramba. Okay. Achei, assim, sensacional. Já tô Team Fred em relação a...
Olha aí.
A revisão. Aí.
Então, gente, ó, vocês souberam aqui primeiro. Tá mais do que certo que vai ser a ordem cronológica agora,
com
né?
Certeza, então, com certeza, com certeza.
Continue.
E agora, não, agora eu que quero saber de você, de 1 a 10... Relógios. Como é que se diz?
Derretidos?
De Dalí, derretidos?
Ah, relógio de Salvador?
Relógio de Salvador Dalí.
Do Pelourinho?
Mais ou menos.
De 1 a 10 relógios do Pelourinho.
Meu Deus! Daqui ou Dalí?
Não, Dalí! Quantos reloginhos de Dalí você dá pro episódio?
Olha, fica. vou já dando a minha nota antes de dar a explicação, eu também concordo com vocês com, nesse 9, eu acho que é um... Não dá, eu não consigo dar um 10, porque né, tem certos problemas, por exemplo...
Tem erros.
Tentar não me repetir em relação ao que vocês falaram, porque tudo que vocês falaram eu concordo, as atuações estavam muito boas, o casting todo estava trabalhando muito bem, a câmera estava legal, estava tudo perfeito, assim, na medida do possível, né? Não é um 10, mas enfim... A gente não pode colocar a barra tão em cima, né?
Claro.
Mas uma coisa que eu gosto muito nesse arco, e é aquele lance que, quando a gente revisou o The Daleks, que eu falo, você tem que se acostumar, porque na série clássica tem muito isso, tipo, um arco de 6 episódios, um arco de 7, 8, 10 episódios. E aí, por conta disso, você sofre de um problema que, na época, eles não sofriam, porque, primeiro, eles não assistiam de uma tacada só, era um por semana, e a narrativa da época era mais lenta mesmo. Mas hoje em dia, a gente sente muito isso, que são... episódios com barriga. Episódio que assim, tipo, são 7 episódios no arco. Aí, maluco, fatidicamente, no arco de 7 episódios, tirando um outro tipo War Games que é super rápido, maluco, quer dizer, 10 episódios e nenhum tem barriga, você tem assim, arco de 7 episódios que no meio, maluco, não anda. Tipo, eles estão falando
tá e. Tá olhando.
Não,
tá
e é lento. E você vê, por exemplo, que nem a gente falou lá no lance no episódio dos Daleks, né? Que eles vão pro esgoto, eles andam e andam. E aí, assim, não tem corda de cena, é aquele lance. Se são 20 passos, mostra 20 passos. Nesse arco, como são só 2 episódios, a série tava perigando de vai ou não vai, vai ou não vai. Ela é muito dinâmica, né? Tipo, não tem barriga. Tipo, o tempo todo você tem a sensação de tensão. Você não tem... Você não fica... Tipo, você não bodeia, sabe? Você não boceja durante
o episódio. A lentidão faz parte da tensão. Porque se fosse tudo... Pá, não, você não cria não, tensão.
Então, só que é uma lentidão que não incomoda.
Exato.
É uma lentidão, assim... É uma lentidão Hitchcock. É uma lentidão... É porque é suspense, entendeu? Não é porque você tá vendo que eles não têm o que fazer.
Se tivesse uma trilha sonora, é tipo aquelas...
Inclusive, tem momentos lá que a gente brincou do lance da tesoura da Nazaré, mas tem momentos que lembra muito Psicose, né,
sim,
cara? Porque foca muito na tesoura, foca nos olhos, é muito bom, cara, assim, tipo, o jogo de câmera,
essa tensão,
o jogo de câmera desse episódio é muito superior aos outros, talvez até por ser menos, menos espaço, né, não tem cenários tão abertos.
Uhum.
Você tem uma coisa que eu gosto muito, que eu vi falando que tem que voltar pra Doctor Who, que a gente tá meio aí na falta, que é mostrar cômodos da TARDIS que a gente quase não vê. Nesse a gente vê 3 cômodos, isso é muito legal.
É muito
bacana. Né? Então assim, cara, é um 9 mais do que merecido. Eu acho que esse arco, ele fechou com uma média 9, os 3 deram a mesma nota.
9 fora 0.
9 fora 0, justamente. Eu nunca entendi essa conta.
Eu também, mas, enfim,
não. A gente já conversou sobre
o 9 fora. Não, mas não vou, sem falar matemática, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é de humanas, ninguém aqui é de exato, todo mundo é de humanas, cara. Então, acho que assim, é legal, é justo assim, ele fechar com uma média 9, mas a gente... Vocês ouviram a nota do Barba? Vocês ouviram a nota aí? Vocês ouviram a nota do Fred? Nesse que vos falo, inclusive, né? Na primeira pessoa, muito estranho.
O Barba concorda.
O Barba concorda aí.
A Thaís também
justamente,
concorda.
Justamente. Mas a gente quer saber, como sempre, toda semana eu falo, que esse podcast é o quê, Thaís? Que eu sempre falo, é colaborativo. Ele tá ali, a gente faz, mas a gente não tá jogando ali sozinho. A gente tá só levantando a bola pra vocês cortarem pra gente. Porque
só não corta na gente.
Só não corta na gente, né? Corta pra gente. Assim como a tarde.
Corta pra nós!
Corta pra nós! Corta pra nós!
Vê se pode isso. Vê se tem cabimento. A gente grava um podcast e você não interage. Pode isso, Percival? Não pode, né, gente? Não pode, porque esse lance é isso que é o gostoso. Vocês começaram, cara? Vocês começam, tem que, né? Vocês não vão deixar.
A gente levanta, você corta.
Justamente. Não, porque é muito importante isso, que ainda mais os episódios de série clássica, que é uma coisa que, inclusive, o pessoal que tá acompanhando os podcasts com a gente da série clássica e tá assistindo, tô de parabéns. A gente teve aí no grupo o Kel, um abraço, cara, que ele achou arcos de Recon, todo em CGI. Aí eu ouvi gente falando, putz, eu tinha parado nesse arco, agora eu vou ver. Então, você vê que tá rolando uma interação da galera... se juntando pra poder ver cada um na sua casa, ou às vezes se juntando até pra ver em ambiente juntos, né?
Isso é tão bacana.
Então, assim, pra gente, cara, receber de vocês o feedback e receber de vocês a nota de vocês, receber de vocês os comentários, como eu sempre falo, a gente viu, o Bárbaro viu 2 vezes seguidas só hoje. Eu já tinha visto, vi outro de novo, até vi pela primeira vez ali certinho, prestando atenção. Mas é óbvio que tem coisa que a gente deixa passar, tem detalhes que a gente não vê, às vezes, porque cada um tem uma interpretação diferente de cada fato, entendeu? Então é muito legal a gente ter a interação de vocês, a gente ter essa cortada de levantada que a gente deu. Mas pra isso, vocês já sabem de qual, eu tenho certeza, mas vai que alguém começou aí a escutar nosso podcast por esse. ele vai precisar do caminho, ele vai precisar do e-mail. Então a Thaís, como sempre, ela vai falar essa voz de veludo dela, qual é o e-mail do Dr. Brasil pro pessoal mandar essa cartinha pelo tempo e espaço aí.
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também o quê? Temos também o Cara Livro, que é ali o log de viagem, né? O Facebook do Dr. Brasil, que é o
facebook.com/drbrasil.
Como eu falei, também tem o Instagram, né? Pra vocês verem as fotos dos nossos livros e tudo mais, que também é @drbrasil, mas também tem aquele que já é um companion nosso, que já é aquele que vem ali como uma sombra. Ele vem tesourando o ar ali pra vir mais rápido, que é o pássaro. É o pássaro azul sombrio do Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drbrasil.
Justamente porque o Twitter do Dr. Brasil, ele tá aí, como em todas as redes sociais, tudo é Dr. Brasil. Então, não deixe pra depois. Se você não segue a gente em uma dessas redes, vai lá, segue. É sempre bom pra ter esse feedback, essa conversa mais rápida com a gente, pra não ter que necessariamente mandar um e-mail pra gente. E não precisa dar tchau, não precisa sentir tanta falta da gente, porque...
Fica com a gente!
Esse podcast acabou. Esse podcast acabou. Mas você vai poder ir no podcast que foi lançado junto desse, que é o podcast, é o DWRcast 52B, que a gente vai falar de quê? De Marco Polo.
Grande Marco Polo!
Então,
Marco amigo Polo, nosso!
Então, eu não vou nem dar até semana que vem. Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco nós voltamos.
Daqui a pouco nós voltamos!
Fica com a gente!